CriaPod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.
Bem, boa noite, bem-vindos ao nosso 22º encontro do Instituto Cidadão Responsável, Informado e Atuante. Nós vamos estar pela segunda vez realizando um podcast de todo esse encontro de hoje. Vamos ter o secretário André Matarazzo, que vai estar apresentando. Vamos ter um co-moderador, o senhor Floriano Pêssaro, aqui, que eu vou já fazer uma introdução de ambos. E peço a todos que depois, quando tiver uma interação com o secretário ou com o Floriano Pêssaro, que peçam esse microfone bola que eu vou estar circulando para a gente poder registrar. Porque apesar de ser um ambiente menor e pequeno, a gente não vai conseguir registrar se não estiver com o microfone bola em mãos. Então, eu, como não sei o protocolo corretamente, primeiro vou apresentar o Floriano, depois vou apresentar o secretário. Floriano é ex-secretário de Desenvolvimento Social de São Paulo, esteve trabalhando também em Brasília na área social, tem uma grande experiência na área social, não só no Brasil, mas como em São Paulo também. Tem sido um parceiro e um membro e um amigo muito atuante do Instituto. E nos honra muito tê-lo aqui presente para poder mediar junto com o secretário André Matarazzo. O secretário André Matarazzo, que aqui se encontra, muito obrigado pela sua presença. Tem sido sempre muito participativo e ativo. Esse é o tipo de cidadão que nós realmente queremos que todos sejam e se exemplem. O secretário tem uma larga experiência na vida privada, como na vida pública, ocupando diversos cargos como embaixador, secretário especial da gestão do governo Fernando Henrique, e hoje se encontra como secretário das subprefeituras da cidade de São Paulo, 31 subprefeituras, onde é uma gestão, uma tarefa enorme. Ele vai estar aqui dividindo conosco hoje experiência profissional, pessoal, seus desafios e seus ansejos aqui. Bem-vindo, secretário.
Bom, obrigado, o Márcio, pelo convite, a Isabela pelo lugar. Parabéns, Isabela, pela escola, que está ao máximo. E o Floriano, por ter vindo aqui. Floriano, colega de governo já há algum tempo, quando ele era pequenininho ainda, era da juventude do PSDB e já estava na vida pública. O que o Márcio falou, a minha experiência primeira foi do setor privado. Né, fui presidente da empresa da minha família e fiz uma transição. Eu acho que é aí que é importante, porque a gente ouve muito pessoal falar, veio do setor privado, foi para o setor público, isso com cabeça de setor privado. Entrar no setor público com cabeça de setor privado é o grande desastre que pode acontecer com alguém, porque são animais completamente diferentes, são duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem sabe, eu acho que algumas coisas boas do setor privado que você leva para governo é a noção de tempo e de fim de mês, né? Você raciocina com fim de mês e que, portanto, você tem prazo para as coisas. Coisas que o setor público não tem. Você está numa secretaria, num ministério, você não sabe o dia que é a folha de pagamentos. Não é uma coisa que você sabe que é... Não sabe que dia paga imposto, que dia vence o fornecedor. É uma coisa que você tem lá um orçamento no começo do ano, vai dentro daquilo. E então eu fiz uma transição que para mim foi muito interessante. Meu primeiro cargo público foi como presidente da CESP, que era uma estatal, a terceira maior companhia do Brasil, mas uma SA de capital aberto, embora pertencesse ao governo. Então dava para você aplicar, vamos dizer, a cabeça do setor privado, e era uma empresa que estava falida na época, devia 10 bilhões de dólares, era a maior dívida do país, depois da União e do Estado de São Paulo, vencida e não paga. Então você tinha desde Furnas, que você não tinha pago a energia elétrica, até a padaria, a papelaria Abreu, que também estava vencida. Isso é uma experiência interessante, porque a estatal, contrariamente à empresa privada, fica vencido e nada acontece, né? Ele até tenta protestar, mas não pode. E a cabeça é interessante, porque eu me lembro que quando eu entrei, assumi a empresa, tinha umas debêntures que venciam uma semana depois, 200 milhões de reais, uma coisa assim. O orçamento da CESP era de 17 bilhões ano, ela era o orçamento igual ao da Prefeitura de São Paulo. E eu me lembro que eu arrancando os cabelos, e aí assim, acho que o contínuo passou, e presidente, nem esquenta, deixa de pagar Furnas e resolver o problema. E de fato, era assim, porque você deixava de pagar o governo federal, porque não acontecia nada, sobrava o dinheiro, você pagava as debêntures, estava resolvido. E lá, por outro lado, tem a questão estatal. Você tem Tribunal de Contas, tem os deputados, tem 328 prefeituras, que era onde ela estava, em 328 municípios. Então você tem os vereadores dessas prefeituras, os prefeitos, deputados estaduais, deputados federais. Todo mundo interage com você de uma forma ou de outra. E contrariamente ao que se possa pensar, não é negativo isso. Isso até é bastante positivo num certo sentido. Quando você entra num governo, como era o caso do Mário Covas, que o objetivo dele, me lembro, ele me pediu que reestruturasse a companhia como se fosse que ela tinha que dar lucros, e o projeto era privatizar a empresa. Então, isso foi fácil, eu escolhi a diretoria de ponta a ponta dentro da própria companhia, à exceção do quê? Do diretor financeiro, diretor administrativo, porque justamente as empresas estatais não têm fim de mês, então o diretor financeiro, ou administrativo, por exemplo, ele não olha muito vencimentos. E o administrativo não tem uma área de custos na empresa, até porque ela não precisa ter. Mas para resumir, então isso te dá traquejo de você lidar com o poder público. Sei que nós, em 3 anos, de uma empresa falida, ela ficou, foi o maior lucro do Brasil em 97, entre empresas estatais, privadas, etc. Eu peguei ela com 23 mil empregados, deixamos ela com 8 mil empregados, com uma qualidade 10 vezes maior do que tinha antes, o que mostra que era possível fazer. Não contratei um consultor para fazer a reestruturação da empresa, foi feito pela própria corporação. Que você olhava, das 20, 24 mil empregados que ela tinha, eram 12 mil na área fim e 12 mil na área meio, que é um absurdo, 12 mil pessoas aqui na Avenida Paulista e 12 mil pessoas que tocavam a operação do que era a maior empresa de energia elétrica do país. Então era visível onde é que estavam os problemas, 4 aviões, 120 pessoas no aeroporto de Congonhas, 180 pessoas na área de comunicação da empresa. Eu me lembro, um staff maior na CESP, na comunicação da CESP, do que a Globo tinha em São Paulo. E mais gente em Congonhas que a TAM na época. Era fascinante, são coisas que são aberrações. Mas de qualquer forma, me valeu muito isso, porque quando eu fui aí assumir a Secretaria de Energia, eu mudei da maior empresa estatal aí para administração direta, Secretaria de Energia do Estado. E aí que você entende como uma coisa é completamente diferente. Aí não tem fim de mês, não tem gente, não pode contratar, não pode demitir, você não pode fazer nada, é paralisante, mas dá para fazer também. Só que você precisa um esforço muito maior, uma compreensão muito diferente. Da Secretaria de Energia, eu passei por uma Secretaria Geral de Ministério, e que também, você vê, foi fundamental, porque você vê a mudança do que é uma Secretaria de Estado aqui de São Paulo, local, de você sentar em Brasília, né? Porque Brasília é um mundo completamente diferente, mas completamente diferente, né? Você está numa companhia aqui, na CESP, você tinha o dia a dia, tinha que fazer turbina girar, tinha que desapropriar, tinha que mudar famílias de lugar, contratar, demitir e tal. Na administração direta do Estado, você circulava aqui, os jornalistas eram jornalistas do Caderno Cotidiano, tal, que é o pessoal que está trainee ainda, está aprendendo. Você vai para Brasília, muda o universo, né? A guerra é completamente diferente, há uma seleção natural, quem chega lá, alguém achar que tem um deputado bobo, é uma ilusão. Tem de tudo menos bobo, né? O bobo está na oitava suplência, diria. Então, é um aspecto interessante também, quer dizer, esse aprendizado foi fundamental, e depois dessa secretaria eu fui como ministro de comunicação do Fernando Henrique, que diria que foi a melhor experiência que eu podia ter, porque fiz um PhD em sociologia política, vivendo na prática com o melhor sociólogo, um dos melhores do mundo, né, e dos melhores políticos do mundo. Mas tudo isso para dizer o seguinte, a administração direta e a administração de privada são coisas completamente diferentes. De Brasília, no último ano do governo, fui para Roma, passei um ano como embaixador e voltei para o Brasil, que sempre falo, da Piazza Navona para a Praça da Sé, como subprefeito da Sé, que foi o meu primeiro cargo aqui na prefeitura. Depois fui para a Secretaria de Subprefeituras, acumulando a Sé. E acho que aí a gente pode falar, e eu diria que é o cargo mais fascinante que eu tive até hoje e que mais me entusiasma, porque você também percebe o dia a dia numa cidade como São Paulo é um dia a dia de 24 horas integrais. Você tem que gostar disso. Se quiser tranquilidade, vai ser gerente de banco, vai ser consultor, fazer alguma coisa. Você tem que gostar de pessoas, tem que gostar de problemas e tem que ter velocidade, se você quiser ter um bom desempenho, obviamente. Então, aqui nós vamos ver um pouco o que deu para fazer nesses 3 anos e meio, mostrar o seguinte: é possível fazer desde que você tenha prioridades, né? E aí eu acho que foi o que a Prefeitura do Serra inovou na administração da cidade de São Paulo, até na definição de prioridades. Se vocês lembrarem todas as administrações, você vai lembrar que cada prefeito se fixou por uma grande obra, sempre. O Paulo Maluf pelas grandes obras viárias, a Marta pelos céus, a Erundina por arrumar as finanças na época, o Jânio pelos túneis, né? E se você vai ver agora, a prefeitura é uma prefeitura de centenas de pequenas obras pela cidade, com algumas poucas obras essenciais para a cidade, um pouco. As pequenas obras todas vindas da comunidade. Por quê? Porque mudou o conceito já na administração. A cidade é composta de 31 subprefeituras, né? Isso é um conceito que foi criado, mas isso daqui sempre foi muito, vamos dizer, muito politizado, né? Quer dizer, o conceito, o critério de escolha do subprefeito nem sempre era o homem certo para o lugar certo ou ligado ao prefeito, né? Ou seja, ele não tinha a mesma diretriz da prefeitura toda, né? O Serra, nesse aspecto, inovou. Os 31 subprefeitos foram escolhidos entre pessoas que tinham talento gerencial e todos escolhidos pelo prefeito, ligados ao secretário de subprefeituras, mas todos ou ex-prefeitos de segundo mandato. Portanto, o cara, quando se elege uma vez, é porque é competente politicamente. Se reelege, é porque ele tem talento administrativo. Então, pessoas com capacidade comprovada de administração, seja por terem sido bons prefeitos ou ex-diretores ou gerentes de estatais, também com conhecimento de atividade pública, né? Então, eles tinham que ter perfil para se comunicar com a cidade e definir prioridades, e bom talento operacional e gerencial. Então, aqui nós vamos ver o seguinte: o orçamento de São Paulo é o mesmo. Nós pegamos, todo mundo sempre ouviu falar, a prefeitura quebrada, não tem dinheiro para nada, São Paulo é falido, etc. E vocês vão ver que a arrecadação nossa subiu de 15 bilhões ou 14 bilhões no primeiro ano nosso para 25 praticamente, sem aumentar impostos. Ao contrário, nós tiramos a taxa de lixo e tiramos a taxa de iluminação pública, onde não tem iluminação pública, que era um absurdo, uma taxa maluca, porque quem não tem iluminação pública em São Paulo? É a periferia da periferia. E esses caras pagavam uma taxa de iluminação pública para subsidiar a iluminação de São Paulo, ou seja, era a periferia de cidade de Tiradentes subsidiando o Jardim América, né? Isso foi eliminado. Então, reduziu-se essas receitas. Só no lixo foram 200 e tantos milhões de taxa de lixo. E deu para fazer a manutenção corriqueira e mais alguns programas especiais, como vocês vão ver. Por exemplo, podas de árvore na cidade, que a gente vai falar. Vocês vão ver que os assuntos aqui são engraçados, porque é um síndico, né, que você faz. Nas 31 subprefeituras, a média sempre, olha aqui, os últimos anos, era em torno de 70 mil árvores ano, né? Nós passamos para 2006 para 98 mil, 102 mil árvores ano. Quer dizer, isso aqui cresceu 30 e poucos por cento, né? Do mesmo jeito, mas mudando alguns critérios. Por quê? Porque você tem um subprefeito que está focado lá, ouvindo a reclamação da comunidade, atendendo o que ela quer e dando velocidade na máquina, né? Isso aqui, quando eu cheguei, eu me lembro que os primeiros processos que eu despachei era uma poda de árvore. É fascinante, o pedido de 98, né? Chegou lá, você imagina, quer dizer, um negócio que fica amarrado. E se você olhar ainda o processo para podar uma árvore, é absurdo. Você tem que entrar na internet, tem que dar endereço, CPF, quer dizer, umas coisas que não, no telefone, endereço, não sei o quê, quer dizer, uma coisa que não tem sentido, é uma coisa que precisa ainda organizar. A prefeitura, ela tem procedimentos administrativos que se parecem na década de 40 ainda, né? Inclusive não tinha computador, nada, né? Elas estavam em petição de miséria. Eu vou só seguir, depois a gente Então, isso para dizer árvores. Corte de grama também era, na média, 89 milhões, né, de metros quadrados na média por ano. Passou para 102, 87, porque também depois que você limpa, tudo diminui. Mas isso, vamos dizer que manteve igual. Dá para fazer e temos feito. A vantagem é que nós conseguimos muito mais adoções de praças. Nós praticamente, hoje temos 50% das áreas nossas de praças tal, adotadas pelo setor privado. Número de limpeza em Boca de Lobo, que isso é um negócio importante por causa de enchente. Na Boca de Lobo entupido, quer dizer, o sistema de drenagem de São Paulo é insuficiente para o que a gente precisa. Impermeabilizaram a cidade inteira. Não fizeram galerias novas. Se pegar as galerias da Rua Augusta, elas são da década de 40. Né? Então, não são compatíveis nem com a impermeabilização, nem com o crescimento. Mas você tem que tentar se virar. Então, vai fazendo algumas obras, mas limpa. Isso aqui, olha o que se limpou nesse período de 2000 e 2004 de Bocas de Lobo. Né? Nós, nesse período, limpamos 1 milhão 650. Né? Por quê? Para tentar manter esse sistema limpo, para evitar grandes enchentes. Se vocês nunca ouviram nesses 3 anos e meio que o Córrego Guaricanduva, na Zona Leste, tenha tido enchente. E realmente ele se manteve no leito todo o tempo. Limpeza mecânica de córregos aqui. Isso aqui se fazia 78 quilômetros ano, é o que se fez no último ano de gestão. Nós temos feito 334 por ano, quer dizer, é o que nós conseguimos chegar em 2007, além de aumentar também a limpeza manual. A limpeza manual é o cara entrar no córrego e tirar lixo à mão. Né? Essa aqui é com caminhão, não, são quilômetros. 334 quilômetros, aqui está errado, é 1.000 metros. Né? Aqui a turma também, você vê que a eficiência na composição dos números é relativa. Essas operações cata-bagulho, né, para tirar aquele velho sofá que a gente vê nas esquinas, pedaço de móvel, pneu velho, etc. Também é um negócio que isso tudo que vai ficando o pessoal joga na rua. Então tem muita gente que, em vez de contratar alguém para tirar, pega e dá uma graninha para o carroceiro que passa na esquina. O carroceiro coloca o sofá na carroça, a privada velha, o entulho da obra, anda 2 quarteirões e despeja na esquina. É o que acontece. Né? E isso aqui vai tudo para dentro do bueiro, para dentro das galerias, para dentro dos córregos, entope, sobe a água. Então nós temos feito mensalmente nas 31 subprefeituras e se recolhe, olha, no ano 13.700 toneladas dessas porcarias que você vai retirando. E olha, isso aqui são com sucesso até nos jardins. É impressionante como você tem... Tem bagulho. Então, aí montamos um modelo que funciona bem, que é o super final de semana. O que a gente faz? Divide a cidade em 5, né? Então, como são 31 subprefeituras, são 6 subprefeituras, cada uma das regiões. Num final de semana, você põe 5 subprefeituras trabalhando em uma só naquela região. Então, você multiplica por 5 as equipes deles. Né? E você aí faz uma geral, né? Em termos de limpeza, limpeza de boca de lobo, corte de árvore, corte de mato, tapa buraco, assistência social, enfim, faz tudo. Isso deu muito resultado na cidade, melhorou muito a eficiência, até porque as equipes de outras subprefeituras que estão viciadas em ver os mesmos problemas, quando mudam, ela enxerga a coisa diferente, né? Enxerga coisas que as do local não viam mais. Mutirão de limpeza, por exemplo, nós estamos agora com acabando as chuvas, com 1.000 homens nas marginais. Então você vê, esse aqui, 3 semanas, na marginal Pinheiros e Tietê, 3.200 toneladas de lixo e entulho foram retirados. São 3.000 toneladas, é muita coisa, 3.200. É só nas marginais, isso aqui é, por enquanto, só nas marginais. Tem alguma coisa em algumas áreas centrais dos bairros, né, da subprefeitura, mas essencialmente essas 3 semanas foram marginal. Além de limpeza de muro, pintar grafite ou, aliás, pichação dos muros, etc., que são feitos. Você vê, são 175 toneladas de materiais recolhidos pelo cata-bagulho, que é diferente do entulho. Limpeza pública, para vocês terem uma ideia, o que recolhe? 11 mil toneladas mês a varrição e o entulho são cerca de 90 mil toneladas mês de entulho. Né? De entulho, isso aqui por mês, 90 mil toneladas. Essa turma que descarrega caminhão nas marginais, descarrega nas esquinas, por todos os lugares que a gente vê, aliás, que é crime ambiental. Né? Volume gerado por mês, são 450 mil toneladas de lixo, todos os meses, né, se gera na cidade, o que é muita coisa, entre o lixo de varrer e o lixo que se retira das casas. Calçadas é uma outra coisa que, se você pegar a cidade, é um desastre, você não consegue andar, né? E isso, quem chamou muito a atenção foi a Mara Gabrilli com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, né? Que você não vê 1 milhão e tantos de deficientes na cidade porque eles não conseguem sair de casa, não dá para andar, né? E fizemos um programa grande de calçadas com a secretaria dela, que foram 280 quilômetros de calçadas, que agora uma lei que a Mara passou na Câmara autoriza a prefeitura a fazer calçadas onde a prefeitura achar que é importante, porque até então você só podia fazer em grandes avenidas, chamadas vias estruturais. Hoje criou-se, por essa lei, o conceito de rota estratégica, ou seja, qualquer lugar onde você tem um fluxo grande de pessoas, a prefeitura pode fazer, e aí a manutenção é por conta do proprietário do imóvel, com uma multa de R$ 1.000 por quilômetro se ele não mantiver direito, aliás, R$ 1.000 por metro de linear de calçada se ele não mantiver direito as calçadas. Hoje a calçada é do proprietário do imóvel, ele é que tem que manter a calçada em ordem, ele é que tem que fazer a calçada nova, mas o que a gente vê que a multa, como é baixa e é ineficiente a arrecadação, não tem sucesso. Para vocês terem uma ideia, tudo que se multa na cidade chega para os cofres públicos 8%, que é nada, né? É irrisório. Então, a probabilidade de você ser multado, não de trânsito, dessas multas de limpeza, calçada, etc., e pagar efetivamente é em torno de 8% de chance. Então, calçadas é um programa grande que se fez também. Agora, você tem que enfrentar problemas. Fazer a calçada da Paulista. Calçada Paulista, por que nunca ninguém fez? Desde 70 ela foi feita, começou a ser muito mal mantida e nunca ninguém fez. Por quê? Tinha que ter a discussão do tipo de piso. E ninguém quer ter problemas, todo mundo sabia que ia ter bate-boca com a população, ia ter bate-boca com os vereadores, ia ter bate-boca com os partidos, com a Paulista Viva e etc. E difícil, com a própria arquiteta que fez. É uma discussão polêmica. E depois é uma obra complexa, porque você vai fazer uma obra na Avenida Paulista, nas calçadas, passa 1.200.000 pessoas dia aqui, nessas calçadas. Né? À noite, você fala, bom, faz a obra à noite. Não, porque você tem moradores dos dois lados, você não pode fazer barulho. Então, você tem o trânsito de dia e as pessoas à noite, que reclamam, com razão, que quer dormir. Então, você tem uma logística complexa, vai enfrentar críticas, e é uma obra que vai levar 9 meses. Ela termina em junho, mas nós estamos apanhando desde setembro do ano passado, né? Diariamente, mail, rádio, telefone e etc. Mas tem que fazer, quer dizer, você não adianta esconder o problema, né? Isso nós vamos ver muito na área social, que sempre se camuflou o problema, porque é a forma mais simples, você evita as críticas. Já que nunca ninguém fez, por que eu vou me meter a fazer que todo mundo vai criticar? Acessibilidade, então, dentro desse conceito, também foram implantadas na cidade 5.400 rampas de acessibilidade, que no fundo é um negócio que não custa nada. Fazer uma calçada com rampa ou sem rampa, o trabalho é exatamente o mesmo, era questão de você não tinha um conceito, né? E passou-se a fiscalizar também os locais públicos todos, inclusive faculdades, cinemas, teatros, etc., de que tenham acessibilidade interna também. Ou seja, você faz São Paulo ficar uma cidade contemporânea no quesito inclusão. Pontes e viadutos. Todos vocês devem ter visto as pontes e viadutos da cidade, estão sempre pintadas, pichadas, arrebentadas, os gradis quebrados ou enferrujados. Quer dizer, por que tem que ficar assim? O que é que custa fazer manutenção disso daí? Nós fizemos agora, estamos terminando, tem as últimas 12 para fazer, são 83 que foram pintados, todos pintados, gradis refeitos, e agora com manutenção preventiva também instalada a ser feita todos os anos. Quer dizer, não tem que deixar, é que nem a casa da gente, não tem por que deixar ela cair aos pedaços para depois fazer. Você põe em risco as pessoas e deixa a cidade horrorosa. Se vocês olharem, todas as pontes da Marginal estão pintadas, da Tietê, da Pinheiros, as pontes da 23 de maio, de todas as grandes avenidas. Na Tietê deve ter uma ou duas grandes que não são da prefeitura, e nós não podemos pintar porque são da CPTM, aí eles têm que fazer. Mas, quer dizer, é mudar, cuidar da cidade que nem cuida de casa, não tem muita diferença. Isso aqui é um exemplo do que era essa passarela do Terminal das Bandeiras, quer dizer, tudo arrebentado, um exemplo típico, com essas coisas de concreto. Por que isso aqui era feito assim? Porque tinha os camelôs que tinham que se instalar aqui e não podia cair as coisas deles para fora. Nós tiramos, né? Tiramos os camelôs, reformamos a passarela, hoje está com uma cara um pouco mais civilizada. Isso aqui, para ter ideia, como é que tá? Isso aqui é o que, a parte que ainda não foi pintada desse viaduto, está sendo agora. Né? A diferença que faz quando você faz o que tem que ser feito. Inclusive, quando você faz isso, ninguém picha mais. Aqui, iluminação. Outro ponto importante, que a cidade é escura. Né? Nós pusemos 22 mil pontos de iluminação novos, lembrando que iluminação e segurança estão diretamente vinculados. Nós trabalhamos muito com a polícia, olhando, pegando o Infocrim, que são os lugares onde mais tem crime, perguntando a eles as áreas mais perigosas e reforçando ou colocando iluminação. Então, vocês vejam aqui, são 2.600 pontos novos em 865 vielas e escadarias da periferia, que são aqueles lugares absolutamente escuros, onde acontecem sempre os assaltos, estupros, assassinatos. Né? E nas praças, já que as praças são um lugar de lazer das pessoas e não tem porque à noite não poder usar. E usando um conceito novo, vocês já devem ter notado que a iluminação pública de São Paulo é sempre em cima das árvores. É um conceito meio bizantino. Acorda os passarinhos e não ilumina embaixo. Né? É esquisito. Então, fazer elas mais modernas, mais adequadas. Né? Isso aqui, bom, aqui o coisa está ruim, mas pintura antipichação, para vocês terem uma ideia, nós pusemos 30 caminhões, um em cada subprefeitura, fazendo pintura de muros pichados. São 3 milhões e 800 mil metros quadrados de área pintada que nós fizemos nesses anos, né? Limpando os muros das ferrovias, principalmente, onde são os muros grandes, que são sempre abandonados, há muitos anos pichados, e por isso que dava a sensação que São Paulo picham tudo. No fundo, o que nós temos visto é que muito nós pintamos e continuaram limpos. Ou seja, eram pichações de 15 anos, 10 anos, que ficaram lá acumuladas e nunca mais ninguém cuidou. Isso, a zeladoria normal, e mesmo assim, fazendo muito mais da zeladoria padrão, deu para fazer programas novos na cidade. Recapeamento, se vocês olharem, quem mais tinha feito recapeamento da cidade foi Erundina, em 89 a 92, e fez 180 quilômetros. Depois veio a Marta, que fez 116, né? O Paulo Maluf, 15, e o Pita, 5. O Pita deve ter recapeado o trajeto de casa até a prefeitura, da prefeitura. Então você olha o seguinte, é um quantitativo pequeno. Nós até agora fizemos 1.030 quilômetros de recapeamento, isso por toda a cidade. É importante lembrar também todo mundo, que eu sempre falo aqui, né, para os amigos da gente, que São Paulo, a gente tem que olhar ele pós-Galileu Galilei. Não é uma coisa plana que chega na Avenida Paulista e acaba. Ela continua e bastante. E isso foi feito, então, 1.030 quilômetros de ponta a ponta na cidade toda. Mais importante, isso aqui é o ano a ano, né, de quanto tem sido feito nesses anos. Aqui já serão 334 esse ano, foram 54 até agora. O mais importante, eu acho, para meu ver, é pavimentação de ruas novas, ou seja, ruas de terra, que vocês não têm mais ideia, ninguém aqui lembra de geração que tinha rua de terra. Rua de terra em chuva é isso aqui. Quando a gente fala rua de terra, são as ruas de terra da periferia. Né? Na chuva você não sobe, por causa do lamaçal que vira, e na poeira é impossível você ficar pelo poeirão. Além do que, não chega limpeza pública, né? Não chega limpeza pública, não chega carteiro, né? Não tem varrição. Então, esse programa de pavimentação, tem que lembrar que quando a rua é de terra, assim, ou mesmo que seja um pouquinho melhor que isso, imagine alguém que tem um filho paraplégico ou tetraplégico que more aqui e que tem que ir trabalhar a família inteira. Quer dizer, como é que faz? Né? Num lugar desse, a gente sabe como muita gente faz, pega, coloca lá no Anhangabaú e deixa lá porque ele não tem condições de cuidar. Né? Então, a mesma coisa com quem tem pessoas com problemas mentais, etc. Então, numa rua assim, não chega varrição, não chega coleta de lixo, não chega o carteiro e não chega nem caminhão de loja de eletrodoméstico. Então, muda a vida da pessoa quando você faz a pavimentação. Nós pavimentamos 865 vias novas até agora. Né? São 865 ruas que foram pavimentadas nesse momento. A gente vê, no período do governo anterior, foram 237 ruas nos 4 anos. Nós, até agora, 865. em 3 anos. E o tapa-buracos, que também é outro aspecto interessante, ele está no lugar errado aqui, ele deveria vir antes. Mas você vê, o último ano da gestão anterior, que é o ano que você tenta caprichar ao máximo, o ano de eleição, tamparam 337 mil buracos. Na média, nós estamos fazendo em torno de 550 mil buracos ano. Não é que surgiram mais buracos. Essa é a diferença do subprefeito, que é local, ele é focado na comunidade dele, ele recebe e-mail, telefonema, pressão, as pessoas vão lá, quer dizer, está atento ao que acontece no lugar. Né? Então a gente vê a diferença. Nós mudamos, por exemplo, obrigamos os fornecedores a mudarem os caminhões. Tapa-buraco era feito com aquela frota de caminhões, um na frente que ia com aquele foguinho, atrás esquentando um pouco o piche, mais dois atrás. Levava 1h15 cada buraco. Hoje leva 30 minutos. Até porque não dá para você manter o trânsito fechado. E com o asfalto, são caminhões térmicos. O asfalto chega quente, e sendo colocado quente, ele dura mais também que o asfalto normal. Então a gente vê que dá para render muito mais. Na saúde, também é outra coisa interessante, uma das prioridades do Kassab. Mais de 50% dessas unidades de saúde, que são 407 unidades de saúde, nós fizemos reformas. O Kassab mandou reformar as UBS, porque não tem porquê uma unidade de saúde, porque é pública, tem que ser aquela coisa caindo aos pedaços, com goteira, como a gente vê na televisão sempre. Então foram reformadas e instituídos programas de manutenção. E não tem desculpa para não fazer, porque saúde, como educação, tem verba obrigatória no governo para você implantar, para você gastar. A verdade é que muita gente não gosta de gastar nessas coisas, porque se chegar ao final do ano e não gastou dinheiro, transforma em bônus de salário. Né? Então você poupa em algumas coisas e reverte em outros benefícios, que é um absurdo. Então foram reformadas e vão ser até o final do ano, todas elas vão ser reformadas, 22 novas já estão sendo reformadas e 100% delas foram informatizadas, ou seja, elas estão ligadas em rede. Se a pessoa faz um exame hoje numa unidade de saúde, quando ela for fazer de novo, está na rede o exame dela. Quando entra com o nome ou com o número dela, você sabe que exames ela já tem feito para não precisar pedir e encomendar tudo de novo. Eram 9 quando nós chegamos, que estavam informatizados, estavam ligadas na rede. Além disso, 100 AMAs. AMA é um termo médio entre um pronto-socorro e uma unidade de saúde. Ela faz mais que a unidade de saúde. Então, quando o cara está com um corte na mão, ele pode ir numa AMA que faz, não precisa ir para o hospital, onde ficava acumulando muita gente com problemas que não tinha necessidade de ter um hospital. Você podia ir para um serviço um pouco menor. Serão feitas 110, já tem mais de 100 que estão entregues agora, né? Se não me engano são 90, não, já foram entregues 102, se não me engano, até esse momento, pela cidade todas, né? Então atendendo, são 10 mil cada uma delas, 10 mil atendimentos por mês em média, né, que estão sendo feitos. Além disso, fizemos duas coisas, são as duas coisas mais importantes, fizemos 2 hospitais de grande porte, o de Cidade Tiradentes, lá em, são 230 leitos, administrado pelas irmãs Marcelinas, e o Hospital do M. Boimirim, que é um hospital de 240 leitos, que é administrado pelo Einstein. Ou seja, ele tem todo o atendimento do Einstein, os médicos do Einstein, a enfermagem do Einstein, quer dizer, é um Einstein colocado no M. Boimirim para a população de baixa renda. Isso aqui é um investimento de 100 milhões de reais com um custo de 5 milhões de reais mês na manutenção e na operação dele, o que é pouco considerando o benefício que pode dar e considerando o orçamento da cidade de São Paulo. Na educação, estou passando rápido, até porque isso não são áreas minhas, mas a gente acompanha bem. Educação, a mesma coisa. Por que que as escolas têm que estar sempre arrebentadas? Né? Falar que aluno depreda a escola, o aluno pode depredar a carteira, o quadro negro, mas não depreda o telhado ou a parede. Né? Isso daí, de novo, é aquela coisa que vai deixando, nós fizemos reforma. Todas as escolas estão reformadas hoje, todas. E tem um programa de manutenção anual para todas elas. Um ano vai fazer toda a parte elétrica, outro faz parte hidráulica, enfim, deixando elas em ordem. Além de acabaram-se as escolas de lata, foram feitas todas elas de novo, estavam aí por mais de 10 anos, essa coisa rolando de um governo para o outro. Mais de 100 novas escolas foram entregues à população, né? 101 estão em construção, né? Essas 54 de latas foram substituídas, 5 céus foram inaugurados e mais 20 serão inaugurados até o final do ano. Se não 20, 15 certamente até dezembro vão ser inaugurados. Céus que foram reformulados, reduzidos o custo, inclusive reduzido o custo operacional dele. O custo. E também tiramos as salas de lata, porque além das escolas de lata, nós descobrimos que tinha umas salas de lata, que eram bibliotecas, puxadinhos que foram fazendo, etc., também que foram eliminadas e terminaram. Quer dizer, isso não tem mais. Na área de transportes, que eu acho que tem alguns aspectos importantes, você tinha aí aquela coisa de novo. Quer dizer, como você não jogar fora dinheiro? Quer dizer, tinha o tal do fura-fila, que de uma aventura de marketing foi transformado numa realidade que ninguém sabia bem o que fazer. Quando nós chegamos, o prefeito Serra assumiu, tinha um gasto já no fura-fila mais de R$500 milhões. Essa estrutura, todos os pilares estavam feitos, parte da estrutura pronta. Então, foi feita uma análise e percebeu o seguinte: quem mora na Zona Leste, extremo da Zona Leste, pegando um lugar, cidade de Tiradentes, que é uma penúltima subprefeitura, tem 300 mil pessoas que moram lá, 250 mil. Para chegar no Parque Dom Pedro, leva-se 2 horas e meia. Para ir, 2 horas e meia para voltar. 5 horas a pessoa passa no ônibus, tem que lembrar que tem que acordar, arrumar os filhos, fazer o café da manhã, levar as crianças para a escola ou para a casa da sogra, etc. Né? Entra no ônibus, para 75 vezes, 75 paradas, o ônibus lotado, né? Não é um pullman arrumado, e 2 horas e meia depois chega no Parque Dom Pedro, tem que trabalhar, chegar de noite, fazer todo o trajeto de volta, pegar a criança em algum lugar, etc. Com o Expresso Tiradentes, ou seja, transformou-se o que era o fura-fila numa via expressa para a Zona Leste. Você encurtou em 1h10 o trajeto das pessoas, né? Além de 80% das paradas. Então ele está ficando pronto, já está até o Sacomã pronto e deve ficar pronto até o final do ano, ele deve ficar ser inaugurado na sua integralmente. Né? O Serra também pegou uma estrutura que existia feita pelo Jânio, do mercado da Vila Nova Cachoeirinha, uma estrutura gigantesca que tinha lá, né? Abandonada desde o governo Jânio. Você também transformou aquilo num centro de juventude, que é o mais completo centro de juventude do Brasil hoje, imenso, com salas de vídeo, de produção de vídeo, estúdio para gravação de música, cinema, teatro, enfim, tudo colocado lá, aproveitando alguma coisa que já tinha. No transporte também foram renovados mais de 4.500 veículos, né? Todos eles, 2.500 praticamente acessíveis. E até o final de 2008, a ideia é entregar mais 1.900 ônibus novos. O tal do bilhete único, um programa bom que foi feito no governo anterior, hoje está com mais de 1 milhão de usuários e integrado com o metrô, o que é uma coisa boa também. Praças e parques. Aqui eu acho que dá para... Floriano, não precisa ficar nervoso que eu vou falar da assistência social. Que é que é para você ficar até o fim. Praças e parques também era outra coisa o seguinte: se você olhar a periferia, as pessoas não têm lazer, não têm cinemas, né? Não têm restaurantes, as pessoas não têm, porque não têm renda para isso. Então você precisa espaço para o lazer, para a juventude, para a criança, para a juventude, para a terceira idade, né? Que as pessoas não têm atividade para fazer. Então uma das prioridades que nós demos foi reformar as praças e os espaços públicos que existiam, principalmente retomar de volta espaços públicos que estavam privatizados. Por exemplo, isso aqui era uma praça, uma área pública. Por que que ela tem que ficar assim, abandonada, perto dos conjuntos habitacionais? Por que que você não pode transformar? Isso aqui é um investimento mínimo, que você transforma e entrega que a comunidade mesmo toma conta e mantenha ela em ordem. Nós fizemos 520 praças foram reformadas. A boa notícia é que existem na cidade 4.500 praças hoje. Nós identificamos e estamos num trabalho de muitas delas até não precisam de reformas, que estão boas, mas obviamente as boas, melhores são as adotadas são onde tem atividade econômica, onde tem atividade econômica é nesse entorno, periferia ninguém quer. Nós fizemos agora no conceito de adoção de praça, adota uma, leva duas, vai adotar uma aqui, é obrigada a adotar uma que a gente defina em outro lugar, é um pacote completo. Então, isso alguns exemplos de praças que nós trocamos o piso, deixamos elas acessíveis, por exemplo, isso aqui, elas viram depósito de entulho, né? E consequente, ratos, baratas, cheiro, etc. Isso aqui era uma praça que não tinha, estava lá abandonado, né? Isso aqui era a cidade de Tiradentes, por exemplo. Aqui estão os conjuntos habitacionais. Foi feito todo ao longo do conjunto habitacional, foram feitas essas praças, que hoje a comunidade, você vai fim de semana, é lotado de gente, né? Porque a população hoje usa e sai. Isso aqui é um parque linear também, as beiradas de córrego, né? Tiramos, removemos a população que joga lixo dentro, polui o córrego, traz doenças para eles mesmos, é área de risco, porque aquilo, em chuvas, ela acaba caindo, as crianças se afogam, transfere para outro lugar e nas margens faz os chamados parques lineares. Aproveita isso daqui, transforma em espaço público de lazer. Na área de meio ambiente, fizemos coisas também importantes. Um deles, o programa Córrego Limpo. Uma primeira vez que o Estado investe efetivamente no saneamento na capital, né? A Sabesp pôs 200 milhões por ano, está pondo nesse programa, que é limpar. São 40 córregos que nós definimos, agora em 2 anos serão 100, né? Definir, as subprefeituras limpam, transferem as famílias, limpam as margens e a Sabesp liga o esgoto do que tiver perto. Todos esses córregos foram escolhidos, aqueles que vão diretamente para as represas da cidade, né? Isso tem dado um resultado grande, vai atingir 2 milhões e meio de pessoas vão ser beneficiadas com essa rede de saneamento que está sendo posta. Quer dizer, se colocou a Sabesp para trabalhar aqui na capital também. Esse programa de defesa das águas é outro aspecto que ninguém nunca quis fazer. As áreas de mananciais de São Paulo, ou seja, o entorno da Billings e da Guarapiranga, moram hoje cerca de 750 mil pessoas. 80% invasões feitas, começadas no período da prefeita Erundina, estimuladas pelo PT por um longo período. Você está gravando, depois vou me processar, mas é um fato. Isso é um fato. Ninguém nunca quis mexer nisso daí. Obviamente que não dá mais para você tirar essas pessoas, não dá. Mas dá para você, primeiro, defender o lugar. Criamos a Guarda Ambiental, Civil Ambiental. Mas mais do que isso, legalizar parte dessas residências, dessas moradias, inclusive urbanizando o lugar, fazendo rua, etc. Por quê? Porque essas pessoas não deixarão mais invadir. E terceiro, demolindo coisas que não são moradias, que a gente sabe. É casa de aluguel, bar, restaurante, quiosques, etc. Para vocês terem uma ideia, foram demolidos hoje, são 2.000 e tantas demolições, eu não sei onde é que está, 1.290 coisas. Nós pegamos agora, por exemplo, toda Guarapiranga, aquela Avenida Atlântica, que o Adroaldo deve lembrar como Avenida Atlântica, nós vamos pôr o nome de volta, hoje Robert Kennedy, que ninguém mais enxergava nada, pelos motéis e pelos restaurantes e muros, tudo invasão. Né? Ontem mesmo nós derrubamos 1 quilômetro de muro na Robert Kennedy, devolvendo essas áreas para a população, né? Demolindo tudo, que é tudo invasão aquilo lá, invasão de espertos, restaurantes, bares, clubes, etc., que foram ocupando, né? Inclusive tudo que não for moradia de baixa renda, nós estamos retomando e demolindo. Agora, isso traz crítica, um desgaste político brutal, porque a cena não é legal, mas se você olhar, não tem ninguém que está ficando desamparado. Quer dizer, as famílias, onde tem famílias de baixa renda, elas são transferidas para programas habitacionais da prefeitura. Projetos especiais, que acho que nós também fizemos e que valem a pena. Um deles, você pega isto aqui, que não tem nuvens, isso aqui é adensamento populacional na beira da represa. Isso é região sul de São Paulo, M. Boimirim, Capela do Socorro. Isso é o Parque 9 de Julho. Aqui é uma área soreada de represa, que são 600 mil metros quadrados. Nós estamos retomando, refazendo o parque. Aqui vamos fazer uma praia, vamos criar uma comporta num ponto dela, onde você pode deixar a água entrar, tratar, deixar essas pessoas que moram por aqui utilizarem aquilo lá. Parque dos Sete Campos, isso aqui tudo invasão, né? Vocês vão ver o quanto isso abrange. Isso é o Parque Sete Campos e o Parque Aristocrata. São áreas que ainda estavam vazias, áreas verdes, né? Que vocês vão ver aqui a abrangência disso. Então, aqui tem, esse é o Sete Campos, né? Ele tem, num raio de 3 quilômetros daqui, moram 370 mil pessoas, que não tem uma área verde. Aqui essa comunidade chama Pedra sobre Pedra, porque é uma favela que foi toda construída em cima de uma pedreira. Então, é uma laje. Né? Isso aqui era uma área da EMAI, né, que estava lá abandonada, que o tráfico explorava como campos de futebol. Nós retomamos essa área, estamos fazendo lá uma grande área com campos de futebol, é lazer e cultura, né? Vai se construir aqui 4 mil metros quadrados só, tem 140 mil metros quadrados essa área. Aqui é um aterro sanitário ainda em funcionamento. Cidade Ademar. Esse aqui, Aristocratas, isso aqui foi o primeiro clube de negros do Brasil, que faliu muito tempo atrás, também tá lá meio invadido, nós tiramos a invasão, são 50 mil metros quadrados, né? Estamos implantando um parque para a comunidade do Grajaú, que é esse entorno todo que tem por aqui. Parque 9 de Julho é isso, quer dizer, isso aqui era represa, ao tempo foi assoreando, nós estamos recuperando isso aqui, vai se fazer quadras de tênis, área verde, plantar, e aqui vai se criar uma comporta, num dos lugares aqui, ambientalmente aceita, etc. Trata-se a água dentro, deixa os aí, quando a represa estiver em ordem, aí a gente pode tirar a comporta, não precisa mais. Mas também é uma área para ser ocupada, para essa população toda do Grajaú poder ter área de lazer perto de casa. Isso aqui é a chácara do Ferreira, é do Jockey Club aqui na saída na Morato Coelho, Francisco Morato, uma área de 170 mil metros quadrados, está sendo desapropriada para fazer também um parque público para toda essa população. Ela está pronta, aqui não tem nem que fazer nada, apenas tirar os muros, fazer cerca para dar transparência também e utilizar como um parque para a população. Lembrando que o Jockey deve uma fortuna em IPTU, então uma desapropriação praticamente sem custo para a prefeitura. Esse é o Parque do Povo aqui em Pinheiros, né? O Parque do Povo aqui era um estacionamento explorado pelo Roberto, como é que chamava? Cardoso Alves Filho, né? Que faturava 150 mil reais mês numa área pública, sem nunca pedir, agora entrou com uma ação de uso capião para a área. A área toda aqui tinha um circo, que fizeram todo aquele drama, circo escola, que de escola não tinha nada, ele era alugado para festas, para a turma do Morumbi, do Itaim, dos Jardins. 10 clubes de futebol que eram alugados, eram clubes pagos, 37 bares e 2 forrós. E 100 famílias que moravam lá, boa parte fazendo a distribuição de drogas para a região. Né? Isso aqui também é outra questão. 30 anos ocupado, o negócio de ninguém ter coragem, porque vai tirar o circo, o que vão falar? Resumo, recuperamos a área. Né? Hoje faltam 2 clubes de futebol que já foram fechados, mas nós não tivemos a posse ainda. Ele está assim, está praticamente pronto. Faltam essas 2 áreas aqui para poder entregar para a população inteira. Vai ser um parque aberto, né? Já está, são 130 mil metros quadrados de área que vai ser entregue para a população do lado de uma estação da CPTM na Marginal Pinheiros com a Ponte Cidade Jardim. Esse é o projeto dele quando tiver com as árvores crescidas, né? O bom é que o computador faz a árvore crescer rápido. Isso aqui é o Parque da Integração, numa adutora da Sabesp que vai de São Mateus até praticamente a Moca, vai até o final da Vila Prudente. São 7 quilômetros, nós fizemos um parque também nas 2 margens da adutora. Desapropriamos alguma coisa e reformamos com parque para virar área pública para as pessoas. Quer dizer, são 7,5 quilômetros de extensão que vai ter uma área por toda essa, tudo bem? Toda a extensão desse parque. Centro de Controle Integrado da Prefeitura. Isso é outra coisa sensacional. Uma cidade como a nossa, 10 milhões de pessoas, se aconteceu várias vezes. E me chamou a atenção o dia que eu estava de manhã, o trânsito todo parado, porque às 4 da manhã não ligou a bomba de escoamento de água do Anhangabaú. Por que ela não ligou? Porque tinham roubado os fios. Só que ela não ligou às 4:30 da manhã. Quando foi a CET foi resolver o problema, eram 7:30 da manhã. Quer dizer, se você tivesse a coisa imediata, aí nós vimos o seguinte: você tem o centro de operações da CET, o centro de operações da subprefeitura 1, da subprefeitura 2, ninguém conversa com ninguém. Nós unificamos os centros de operação, integramos eles e passou a funcionar 24 horas. Inclusive, por exemplo, uma das atribuições hoje do centro de operações, eu tenho os caras, que aí é obrigado a fazer, vai em todas as bombas da cidade todos os dias para saber se elas estão funcionando. E atende tudo, desde a questão dos moradores de rua em época de frio, até se o caminhão bateu embaixo de uma ponte. Quer dizer, ele já, a CET, quando é acionada, aciona toda a emergência. Então entra o trânsito, entra a subprefeitura, entra todo o sistema de emergência, que está longe de ser o ideal, mas ele já tem resolvido problemas com bastante rapidez. A Lei Cidade Limpa, acho que foi uma lei que todo mundo conhece, que todo ninguém acreditava. O Kassab conseguiu aprovar isso na Câmara, que é quase um milagre, porque foi com unanimidade, né? E aí restava retirar os outdoors. Por que que funcionou? Porque não era aquela coisa que pode outdoor de tamanho tal ou pode em tal lugar. Não pode. Então o fiscal desse assunto aqui passou a ser o cidadão. Então acabou, porque o cidadão bate o olho e vê cartaz tá errado. Ele não precisa saber, não sei se esse aqui pode ou não pode, não tinha dúvidas. Né? Foi o que permitiu que a gente atuasse a coisa. Então a multa foi secundário no caso. As pessoas tiraram porque a população começou a cobrar. E onde o proprietário não tirou, a prefeitura tirou. A multa passou a ser não só pro dono do outdoor, passou a ser pro anunciante e passou a ser pro dono do terreno. Então ninguém mais queria esses troços perto, né? Isso acho que foi das coisas que funcionou bem, né? E funcionou bem, nós estamos ainda tirando estruturas que estão por aí, que tem que retirar, porque era um festival a cidade, né? Aí eu sempre falo, brincando, que agora nós temos que fazer Cidade Limpa interno. Isso é a CET na rua Líbero Badaró. A quantidade de placas que ela conseguiu colocar nos postes num quarteirão, né? Que também é um absurdo. E pensa você ler isso aqui. É melhor ler o Estadão de domingo, né? Pra você conseguir ler esses textos todos que estão aqui. Qualidade na gestão. Isso é outra coisa que nós fizemos. E aí sim, isso veio um pouco de empresa, né? É o programa de qualidade total, você colocar isso nas subprefeituras. Ou seja, conscientizar o funcionário público que a prioridade dele, o cliente, é o cidadão. Que não tem que discutir, é ter que resolver o problema. Ninguém tem tempo para perder. O cara quer o problema dele resolvido. Então não tem que explicar muito, tem que racionalizar processos, reduzir burocracia, atender direito, né? Organizar a subprefeitura. Isso mudou de cara a subprefeitura. Para vocês terem uma ideia, no Campo Limpo, foi a primeira que implantou, em 2 anos, nós fizemos a primeira pesquisa. 30% e pouco das pessoas achavam o serviço dela razoável, bom. Né? Depois de 2 anos, 85% acharam bom. Né? Ou seja, muda, porque motiva o funcionário público. Ele descobre para o que, que ele está lá também. Passa a ser valorizado, você dá mais condições. Também o governo precisou dar condições para o pessoal trabalhar direito, equipamento, condições, banheiros em ordem, a cara boa do lugar, tudo isso que faz toda a diferença. Né? Isso está indo bem, é um programa que tem que ser permanente, né? Não é de um dia para o outro. Isso aqui que eu ponho como um grande feito, isso implantou semana passada. O que é o procedimento operacional padrão? É manual de procedimentos, não tem, a prefeitura não tinha. Eu tenho 31 subprefeituras, cada uma contrata poda de árvores de um jeito, cada uma contrata tapa buraco de um jeito, quer dizer, então você perde sinergia, você não consegue comparar se o serviço está bem feito, se o preço está bom, porque os critérios são diferentes. Isso era de propósito, obviamente, não é por acaso. A desorganização, quando ela perdura muito tempo, não é por acaso. Então quando você vê uma tartaruga em cima da árvore, pode estar certo que alguém colocou lá, ela não subiu sozinho. Então, isso é o máximo que nós conseguimos agora, depois de 3 anos, instituir o procedimento padrão. Obviamente, com uma resistência brutal, como tem resistência à implantação da fiscalização eletrônica. Não tem cabimento você ter hoje um fiscal, são 700 na prefeitura inteira, e eu vejo que a minha discussão é sempre, às vezes com os veículos de comunicação, que eu critico, não tem que aumentar o número de fiscal. Todo mundo fala, tem que aumentar, é pouco para a cidade. Se você aumentar, não vai resolver o problema. Você tem que tirar a subjetividade da fiscalização. Não pode depender da pessoa. Quando você tem o PowerPoint, você tem telefone com câmera celular, computador. Hoje, por exemplo, um outdoor, para você identificar antes, identificar se ele era legal ou ilegal, não dava. Dependia da interpretação. Quando, na verdade, se tem tamanho definido, espaçamento definido, se você pegar um palmo e focar, tirar uma fotografia e mandar para o computador, ele faz isso sozinho. Está legal? Está legal. Né? Só que imaginem o quanto isto esvazia todo o processo produtivo aí da coisa. Né? Então, o que nós precisamos? Tirar a subjetividade, tirar a interferência da pessoa, é fazer fiscalização eletrônica. Óbvio que tem resistência, né? Porque você tira poder de muita gente, né? giro intermediários. Então, a fiscalização, por exemplo, o PSIL. Esse é um negócio que aí é o seguinte, tinha 8 mil, olha, 8 mil, foram 8 mil inspeções realizadas em 2004. Nós estamos fazendo 28 mil esse ano. E tem funcionado. Porque aí não tem conversa. Isso aqui é uma coisa que as pessoas reclamam. E eu abri um e-mail lá, inclusive o meu. Então não tem conversa. Chega para mim, vai, manda fiscalizar. Não, não tem porquê. E aí você tem... Quem que te responde hoje? A pessoa te diz se funcionou ou não funcionou. Então você vê, do PSIL, esse período, 266 interdições. Né? 80% Vila Olímpia, Vila Madalena, Itaim. 80% e Moca. São os lugares de Tatuapé, etc. 31 milhões em multas. Né? Mas o que está acontecendo hoje? E aí, como não lacra mais só assim, você bota essas coisas? Porque antes você lacrava com papel, as pessoas ignoravam. Simplesmente ignoravam. Daí que surge, tive a ideia para mim, falei, bom, mas se não é para ficar aberto, por que eu não posso fechar com tijolo? É, não é para abrir. Não, tem muro. É, tem isso aqui. O que acontece? A fiscalização, o pessoal não respeitava mais. Então começa, isso aqui, Brentwood, eu sempre falo, essa aqui, ela vai ser o divisor de águas. Porque esta loja aqui, primeiro, ela não podia ser loja, só pode ser showroom. Ela está brigando com a prefeitura, porque aqui podia ter 250 metros quadrados de escritório, ele tem 1.200 metros de loja que ele construiu. E nós ganhamos agora a licença de demolição. Então vai demolir. Ela abriu, isso aqui não tem mais, porque ela conseguiu uma liminar para funcionar. Embora esteja sem licença de funcionamento, mas está com liminar, funciona. Mas vai demolir, acho que na primeira demolição grande que fizer, que vai ser o caso, eu acho que aí as pessoas entenderão que a lei ela tem que ser respeitada. Por exemplo, essa loja aqui, né? Avenida Europa, você olhava todas as lojas, 90% ilegais. 90% sem nenhum processo de fiscalização, nunca foi feito. Não dá para nunca fazer. Aí você vai aqui, né? Você tinha lá, não tinha um papel. O cara alugou o imóvel, botou lá o letreiro, pôs os carros e começou a trabalhar. O que é que custa entrar na prefeitura? Pedir. Tudo bem, dá trabalho, é chato, é burocratizado. A prefeitura, de certa forma, estimula até você fazer as coisas de outro jeito, porque é lenta, mas não tem sentido. Então, você começou a tomar, começamos a tomar algumas medidas meio exemplares, quer dizer, vai fazer. Ele hoje está aberto, legalizado, acertadinho, inclusive disse para ele que é muito mais barato ele operar hoje assim. Então, aqui, o caso também, jardins, sempre falo, a região Pinheiros, a sub-Pinheiros, dá 10 vezes mais trabalho do que Itaquera. Aqui, isto era uma casa na rua Canadá, esquina com Praça das Guianas. Região inteira tombada pelo Condefat, pelo Compresp. Portanto, qualquer obra, você tem que pedir autorização para o Condefat, para o Compresp. Você pode fazer, mas tem que pedir autorização. O cara aqui veio um dia me reclamar que não, a prefeitura tinha perseguido. Um amigo falou, recebe o cara, tal, tal. Eu até já sabia o que era, falei, não deixa vir que ele vai escutar. Isto aqui... Ele entrou, tinha um alvará de pequenas reformas. Ele simplesmente demoliu isso aqui, sem autorização de ninguém, e construiu um imóvel comercial em pleno Jardim Europa. Aliás, Jardim América aqui. É que está embargado, interditado e vai ser pedida a demolição. Né? Os bingos é outro inferno. Aqui que foram as paredes. O que, que acontece? Quando bingo, a gente aí já são máfias mais complexas, mais perigosas. Eram 180 na cidade, bingos oficiais. Foram fechados uma, duas, três, quatro vezes pelo menos cada um. Você fechava aqui, eles simplesmente à noite desmontavam a parede, abriam e fechavam de manhã. Aí você lacrava inquérito policial, Ministério Público, o Angélica, por exemplo, um dia nós me chegava todo dia no meu computador, mas está funcionando. Eu falei, mas como está funcionando? Que eu passei na frente. O que o cara fez? Ele alugou uma academia de ginástica do lado e fez a porta por dentro. Então isso é uma coisa permanente. Então, fiscalização. Bingo Angélica era lá embaixo, na Avenida Angélica. Aqui as antenas de rádio pirata também que foram tiradas, né? Esses estacionamentos na região central, quer dizer, nós começamos, ou seja, a mostrar que a lei ela é igual. Cidade de Tiradentes, Guaianazes, Jardim América, Jardim Europa, Moema. Vale igual e os procedimentos são os mesmos, né? Então começou-se a fazer e as pessoas entenderam, começaram a entender, né? Quando começou a incomodar o negócio de caça-níqueis, que é outro absurdo, né? Que virou caça-níqueis em todos os lugares, eles agora começaram a fazer caça-níqueis em apartamento residencial, porque apartamento residencial não pode entrar sem mandato. Então o cara agora põe lá dentro, fala que é uma festa, e aí para a polícia entrar ela tem que ter mandato, é mais complexo. A questão de ambulantes, outro problema que eu acho que eu digo, ninguém nunca quis enfrentar porque é politicamente incorreto falar nessa coisa, era um problema social tal. O problema social foi na década de 90, 80, da época de depressão, quando na época aí liberou geral o negócio de comércio informal, etc. Eu desafio qualquer pessoa a achar um ambulante que não venda ou CD pirata, ou DVD pirata, ou tênis falso, ou óculos contrabandeado. Não tem. 3%. Não, com isso vem droga, etc. Inclusive nos de comida da Avenida Paulista, o yakisoba, não é só yakisoba. Então, nós começamos a ver que tinha que enfrentar a turma dos ambulantes. Quer dizer, de um problema social virou um problema criminal. Aqui, liberação de espaços públicos tem a ver com ambulantes. Tem que é outro absurdo. Isso aqui era o Largo 13. Eu duvido que alguém aqui tenha conhecido como era o Largo 13 sem isso. Quem já foi, né? Ninguém lembra que tinha um Largo 13. 3% dos roubos e furtos da cidade de São Paulo aconteciam no entorno do Largo 13. 3% de todos os roubos e furtos da cidade, né? Quando nós tiramos esses ambulantes, caiu 80% o número de BOs na região, né? Porque aqui vende arma, uma loja, mas não tem dúvida. Então esse era o Largo 13, que foi liberado, está assim hoje, tirou, e o comércio todo daqui voltou a funcionar, porque ele estava bloqueado. Isso aqui é o Largo da Concórdia. Aqui tinha venda de armas, aluguel de armas, cassino, tudo aqui no meio. Um espaço público, era isso aqui. Isto é uma praça. Né? Hoje o Largo da Concórdia está assim, né? Devolvemos para a população, está vazio, arrumado. Não, mas e isso é um fato, né? Isso aqui era a Praça Agente Cícero, também na Moca, tá, espaço público. Por que tem que ficar com alguns privilegiados, né? Também voltou, ninguém sabia que tinha essa praça mais, ninguém nem lembrava mais. Isso aqui é a Passarela de Guaianás. Aqui nós aprendemos uma grande carga de Kinder Ovo, que dentro eram balas de revólver em vez de bala de chocolate. Tinha bala de... o desafio aqui era entrar com a bolsa numa ponta da passarela e chegar no metrô, no trem, com a própria bolsa. Quando ela foi desocupada, foi liberada. Isso aqui também é desocupação de espaço. Isso aqui era uma rua, lá perto da Berrini, que a turma ocupou, decidiu que ia ser o estacionamento, fecharam a rua e passou a ser um estacionamento para alguns prédios de lá, que foi reaberta e hoje está funcionando. Aqui, favela Zaknark, na Zaknark, que tinha toda essa área ocupada, esse pessoal foi removido. Hoje aqui está o Parque da Juventude, até está mais bonito do que isso. Intervenções da subprefeitura. Essas são intervenções que foram feitas em áreas públicas abandonadas, largadas com muito pouco dinheiro. Isso aqui, conjuntos habitacionais, essas áreas, transforma em espaço público. Olha isso aqui, no Butantã, como era essa área? Também já privatizada, pessoal usando de estacionamento, passou a ser para a praça. Isso aqui são as reurbanizações, a urbanização de favela, né? Como era isso aqui? Foi canalizado o córrego e feito, aí foi urbanizada a favela, devolvido para os moradores em ordem. Isso aqui está na Capela do Socorro, né? Rua, isso aqui estava assim, foi refeito, arrumada um pouco a região. Aqui o córrego do Guaraú, que está sendo canalizado também, e agora todas as canalizações abertas também, não fechar para dentro, deixar a céu aberto, que é uma tendência, aliás, no mundo inteiro. Aqui nessa avenida, na cidade de Ademar, que tinha os ambulantes, já pintou, o muro não está mais assim. Praça de eventos, subprefeitura Tiradentes. Isso aqui era uma área abandonada, que era um depósito de lixo. Se fez uma praça de eventos, ou seja, todos os eventos de cidade de Tiradentes, hoje tem um local que não incomoda ninguém, perto de todo mundo, com linha de ônibus que chega nele, para as pessoas poderem aproveitar. A Simplício de Sá, em Ermelino Matarazzo, também feito um muro de contenção, canalizado, córrego, melhorou um pouco a cara da região. Aqui não dá nem para... Estava tão ruim que mesmo depois ainda está... Mas é fazer os muros de contenção, retirar essas moradias daqui e liberar o local. Aqui, Guaianazes, também canalização de um córrego. Isso aqui, a Avenida do Cursino, está sendo feita calçada de ponta a ponta. Complexo Anélia Mabel, aqui Itaquera. Olha como era a calçada dessa rua aqui. Por que que tem que ter tanto degrau, né? Se aqui pode ser liso, dá para fazer. Aqui são pavimentações que foram feitas. Isso aqui também foi toda removida, canalizada. Isso aqui é um negócio interessante. Montes dessas pinguelas existem pela periferia. Que caem as crianças, caem as pessoas, mas morre gente nesse troço. Isso aqui nós substituímos todas por essas pequenas pontes metálicas, demandas da comunidade, custa 15 mil reais esse troço. Ou seja, nada. Nada, é nada. Custa nada fazer isso. Aqui é embaixo do viaduto Alcântara Machado, que era a tal da reciclagem, que é outra coisa que é moda, que nada mais são do que depósitos de lixo. Nós estamos organizando isso aí. Demos para aquele Garrido, que tinha uma academia de boxe, eu achei ele lá enfiado num terreno, arrumamos para ele embaixo do viaduto do café. Ele fez a primeira, essa aqui já é filial, já é o filho dele que toca só para crianças de rua e moradores de rua. Aqui lá em Parelheiros, isso aqui era uma área abandonada, fizemos esse parque linear de Parelheiros, onde tem um céu aqui antes dele. Que é o parque linear de Ticuatira, né, na Penha. Aqui ruas também como pavimentadas. E eu queria chegar num ponto que acho que é mais... Aqui é a Avenida Paulista, né, também que tá terminando agora. Uma coisa que é o mais importante, aqui a Avenida Amaro, olha como era isso aqui. Como está ficando, né? Também tirando, canalizando, transferindo as pessoas. Pedro de Toledo na Vila Mariana, também refazendo calçadas. Aqui no Vila Prudente, Favela do Mangue. Essa questão da Nova Luz, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, que é a região central. Mas a Nova Luz era essa área aqui chamada Cracolândia. Lembrando que isso aqui era o quartel-general do tráfico em São Paulo. 40 anos, não, era abandonado, ninguém nunca mexeu, porque lógico que ia dar problemas. Né? Claro que isso ia dar briga. Ia ter as ONGs vigaristas que iam apurrinhar porque interferir no trabalho. E ia ter os politicamente corretos também querendo criar caso. Né? Isso aqui, você aqui, o que você tinha? Nós fechamos 28 hotéis, foram essas ações aqui. Na área foram efetivos de até 1000 pessoas, 500 estabelecimentos foram fiscalizados, 212 foram fechados. Desses 212, 28 hotéis foram lacrados, emparedados, nunca mais ninguém reclamou deles, porque era onde o tráfico estava instalado. Né? Foram 21 mil pessoas averiguadas, foi feita uma lei de incentivo fiscal, está sendo desapropriada, lei de incentivos fiscais muito agressiva. Hoje tem 23 empresas, entre elas a IBM, Microsoft, três dos grandes call centers, Instituto Moreira Salles, todos comprando terreno para se mudar em função do incentivo fiscal, e nós estamos desapropriando o resto para vender. Você precisa mudar o perfil da região por atividade econômica e moradia, que é o que se pretende fazer naquele lugar. Isso aqui já está uma parte demolida. Né? O que você tinha? Lá virou um ponto de tráfico de usuários de droga. Né? Agora, a gente sempre ouve, aqui estamos reformando, vai se fazer tal. Isso aqui é um dos melhores lugares de São Paulo, porque está do lado da Sala São Paulo, Estação da Luz, Museu da Língua Portuguesa, as melhores avenidas de São Paulo, duas estações de metrô, uma estação de trem. Então, não tem por que ser ruim. Então, o tráfico aqui não está mais. Agora, usuários têm. E aí, é um lugar, isso é um dos projetos dessa empresa, por exemplo, a Meta, que vai se instalar lá, aprovou esse projeto conosco, a IBM. Essa empresa já está lá, por exemplo, a FESCOV já se instalou. Bom, esse negócio da Nova Luz, eu vou pôr aqui, essa é a visão que sempre aparece na televisão. A Cracolândia continua. De fato, ela continua, porque em São Paulo continua se consumindo crack e nós não tínhamos a pretensão de terminar com o tráfico de droga, não era essa a proposta. E aqui, esse trabalho da Nova Luz de Cracolândia, o trabalho que a gente fez em conjunto com o Floriano, que sempre digo que o Floriano teve coragem de inovar e de comprar a briga que ninguém nunca teve. Né? Nós fizemos isso aí juntos, sabendo que íamos ter um monte de problemas e que o pau ia cair mais em cima dele, porque é a área de desenvolvimento social. Esse pessoal aqui, quer dizer, o que é aqui? Você tirou o tráfico. Só que o traficante, o que não está preso, ele está vendendo droga em algum lugar. Ele pode não estar morando aqui, mas os usuários estão habituados com esse lugar. Durante os 2 anos primeiros, de 300 crianças que tinham aqui, o Floriano tirou pelo menos 250, 280, não estão mais lá, não tem criança mais aqui, você vê raramente uma ou outra, mas você vê uma população provavelmente de 200, 150, 200 viciados perambulando por aí numa situação lamentável, só que aí não tem nada a ver com assistência social mais. Quer dizer, o que, que você faz? Você tem as leis, que é o seguinte, ele não tem família, então você não pode internar. As ONGs, o que, que faziam com as crianças aqui? E aí que nos criticaram muito. Falaram que nós deixamos dispersar as crianças, elas não tinham como atender melhor. As ONGs, tinha uma ONG que vinha, que chamava-se Edley. Ela vinha com um negócio que ela chamava Noia Móvel, uma van nova, inclusive com apoio do Ministério da Saúde, que era fantástico. E distribuíam para as crianças e pessoas de lá um kit, que era uma caixinha de óculos, e eles diziam que tinha que ser bonita, parecia um óculos francês. Dentro tinha seringa, agulha, a manteiga de cacau para não estragar a boca e o cachimbinho metálico e umas instruções, juro, de como se drogar, não toma droga junto com comida, tal, tal, usa assim, nenhuma recomendação, no mínimo como tem no cigarro, faz mal para a saúde, nada, zero, né? E obviamente nós paramos com isso, não deixamos mais. O Floriano criou um programa, chamando, que é o programa Equilíbrio, fez uma parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, a duras penas. Você tem alas que são contra esse tipo de coisa. Então foi feito um convênio, conseguimos com a Secretaria de Saúde depois, duras penas, com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas para atender as crianças, num modelo completamente inovador. Primeiro, o Floriano criou no centro as chamadas CRECAS, que é o Centro de Referência da Criança e Adolescente. Em vez daquelas grandes orfanatos, como tinham antigamente, são casas pequenas que as crianças ficam de, não sei, que são 6 anos, até 17, ficam lá por 3 a 4 meses, até serem encaminhadas. Só que as casas são casas arrumadas, coloridas, bonitas, tem televisão, tem atividade, não tem, é aquela coisa, tem videogame. Aliás, videogame foi uma sugestão dos meninos que fizeram, falaram, por que vocês fogem da tio, não tem nada para fazer, fica discutindo, fazendo roda de cidadania com as assistentes sociais. Realmente até a gente sai correndo do negócio desse. Então, o que vocês precisam para ficar lá? Ah, tio, põe um PlayStation 2 que não vai ter casa suficiente para tanto moleque que vai. De fato. Então o Floriano criou esse conceito do centro de referência direito, arrumado, com atividade. Você vai lá, você fica emocionado com a mudança de comportamento das crianças. Aí criou o tal do programa Equilíbrio. Pegou psiquiatras, quem orientou o projeto foi o Valentim Gentil, que é hoje seguramente um dos melhores psiquiatras do Brasil e mais caros, né? Dando médicos do HC, do Instituto de Psiquiatria, para implantar esse programa. Reformamos um clube e essas crianças são atendidas pelos médicos, pela psiquiatria do HC. O que está acontecendo? A condição é que elas estejam num desses centros de referência. Então, uma chama a outra. Então, você tem hoje já 200 crianças atendidas aqui espontaneamente e com atendimento psicológico para as famílias, porque não adianta você pegar uma criança que saiu de casa por causa da família, arrumar ela e devolver para a mesma família. Então, tem um acompanhamento psiquiátrico e psicológico também para as famílias. A ideia é atender as 400 crianças do centro que hoje existem de rua, dentro desse conceito. A área de desenvolvimento social, eu pergunto para vocês, quem teria coragem de fazer uma campanha dizendo para não dar esmola para crianças? O Floriano teve, que é um absurdo o negócio, esse assistencialismo, né? E essa coisa, não, de manter as coisas como estão, porque não cria problema, fica lá. E eu sempre digo, é que nem morador de rua, para o padre Lancelotti, ele que é? Para ele, o morador de rua tem que morar embaixo do viaduto, tomar banho no laguinho da praça e comer na rua. Ele desenvolveu o conceito do banco anti-mendigo, que eu estou louco para descobrir como é que é um banco a favor de mendigo. Né? Para nós, para o Floriano, onde é que o morador de rua tem que morar? Ele tem que morar ou no albergue ou no hotel social que ele criou. O hotel social aproveitou os hotéis abandonados, fez convênio como as empresas fazem, botou clientes, lotação 100%, e o cara passou a ter endereço e ser tratado com dignidade, porque o dono do hotel sabe que se tivesse isso, ele deixou claro. Uma reclamação, ele cancelava o convênio. Então, o que acontece? Você tem essa turma que tinha os hotéis decadentes, que reformaram, arrumaram, Então, agora, claro que isso é para uma determinada população de rua. 80% da população de rua tem problema mental grave ou dependência química grave. Então, você não vai pôr no albergue que não pode fumar, não pode beber. Então, olhar essa população e ficar com pena, como sempre se fez, deixar nas praças, embaixo do viaduto, vai lá e joga de longe um cobertor, aí você fez a boa ação. Isso faz bem para a nossa culpa cristã. Mas para a vida desse sujeito, não fez nada. Né? Você tem que dar dignidade, tem que dar tratamento psiquiátrico para essa turma. Parte deles estão na rua por causa da lei antimanicomial. Claro, porque, sabe, na Europa fecharam um manicômio, se devolve o cara para a família. Na Itália, renda média 34 mil euros ano, o cara até se vira. Mesmo assim, botaram alguns para a rua. Aqui, então, o sujeito que tem família, que tem que viajar todo mundo, tem que trabalhar todo mundo. Sai de manhã, a família inteira trabalha. O que é que ele faz com o cara que tem problema mental dele? Nada. Ele vai para o Anhangabaú, solta ele lá. E o Estado tem que se virar, claro. E se vocês olharem na rua, essa população vai continuar vendo. São 12 mil na cidade toda. Agora, vai ter que enfrentar com coragem, vai ter que enfrentar as ONGs, vai ter que enfrentar a ideologia. Porque tem que tratar, tem que cuidar com remédio, tem que dar dignidade a essas pessoas. Ficar com pena, que eu digo, faz bem para nós. Para eles, não muda nada. Então, aqui... Aqui não, vocês me tiraram, me põem só as imagens, me tiraram o filme. Mas se você olhar, não, tem um filme que chama-se, um filme documentário, chama-se Omissão de Socorro. É um documentário sobre quase muitos moradores de rua da cidade e a situação das famílias que, pobres que têm essas pessoas em casa. Inclusive tem aquele da Pedroso de Moraes, todo mundo, a população lá do entorno, você vai mexer com isso, imagina. Eu sempre falo, é o pobre de estimação. Da turma de... faz bem pro cara, acha legal, eu ajudo, eu dou comida. Houve o depoimento dele, a coisa mais dramática do mundo, que ele tem uma FM ligada o dia inteiro na cabeça. Quer dizer, são pessoas, muitas delas, a maioria delas, com esquizofrenia grave, portanto vivendo, vendo fantasmas e alucinações o dia inteiro. Por que que falam sozinhos? Não é bebida só, esquizofrenia. Esquizofrenia bem tratada, o cara pode trabalhar de novo ou virar prêmio Nobel, que foi o caso do John Nash. Tinha esquizofrenia, prêmio Nobel de Economia. Você pode trabalhar agora? Não. Mas tem que tratar. Então, essa é uma coisa que as pessoas vão ter que se conscientizar. Não adianta essa coisa de deixar como está. Tem que enfrentar, vai ter que enfrentar o problema de frente. Vai ter que sofrer críticas, mas você oferecer alguma coisa. Eu acho que a área de desenvolvimento social da prefeitura, se teve alguma coisa que avançou muito, eu diria nem avançou, mudou da água para o vinho, que acabou com o onguismo picareta, selecionou as ONGs melhores, né, que estão lá, estão trabalhando. E você tem que fazer isso com ONG mesmo, mas direito. Né, foi arrojado nos programas, né, implantou coisas novas, enfrentou críticas sem medo. E o que aconteceu? Ninguém critica, porque quando você está no caminho certo, as pessoas olham, os maiores interessados não reclamam. Né? Os carroceiros hoje estão do lado da prefeitura, porque a prefeitura não era como o padre Lancelotti, que não queria deixar eles abrirem mão da carroça. Nós pusemos caminhão para levar o lixo para as centrais de triagem deles e pusemos eles de macacão ou trabalhando na central de triagem ou arrumando cliente com um produto reciclável para eles. Passaram a ser hoje microempresários. Né? Então, claro, você vai ver alguns, tem alguns, você pega no centro, tem hoje 10% dos carroceiros que tinham. Então, acho que são essas coisas que você mostra, que você acha que a gente consegue mostrar, que trabalha, a prefeitura é muito diferente do governo federal. O governo federal, o governo estadual, é uma coisa mais etérea, porque você faz as coisas, você não vê acontecer. Aqui é ação e reação imediata. Eu vejo que no meu mail eu falo uma coisa de manhã, à noite já tem gente xingando, gente elogiando, etc. Quer dizer, você tem que trabalhar na direção do que as pessoas querem. E a sociedade, ela não é boazinha. A sociedade é honesta no seu geral, ela quer ordem no seu geral, ela quer disciplina e quer que seja igual para todos. Né? Esse negócio de aplicar lei, eu sempre digo, nunca recebi uma crítica por emparedar nada. Nem dos próprios ricos, que não são solidários, né? O rico, quando vê o do lado com um problema, ele não se incomoda. Agora, e ele também não se incomoda se ele vê que o tratamento dele é igual ou do outro. Eu acho que as pessoas começaram a se conscientizar que não é mais época de privilégios, né, do favorzinho, do jeitinho. Ninguém gosta disso, até porque a maioria não tem acesso disso. Então, fazer direito, né, eu acho que você atende a população. Priorizar recursos, você consegue fazer tudo o que precisa ser feito. Eu não tenho a menor dúvida. E, no futuro, reduzir impostos, né, que eu acho que é o sonho de todo mundo. É ter qualidade, retorno. Então, eu vou... Enfim, se vocês quiserem... Desculpa se eu me estendi muito. Mas, na verdade, me mudaram a apresentação também um pouco. Então, por isso que eu falei mais. Mas é que eu vou me entusiasmando. Mas esse assunto social, eu acho que é a coisa onde todo mundo pode mais contribuir, né? É prestando atenção na realidade, né? Não caindo na conversa do politicamente correto nem do assistencialismo, né? É enfrentar como o Floriano enfrentou, porque ele pôs em risco a carreira dele, quer dizer, foi, é a primeira vez que se enfrentou as coisas da forma como foi enfrentado. Ou seja, o morador de rua não vai morar na rua, na calçada, não vai, ele vai para o albergue, tem lugar para ir, né? Casinha no meio da rua não vai construir. Andar tem todo o direito, pode ficar, mas não vai morar. E tem que tratar. Eu insisto nesse negócio. A gente tem que se conscientizar que é uma população que sofre desesperadamente, porque tem o pior dos males, né, que é o mal da cabeça. Não sei se alguém já teve o que é nada comparado a isso, algum início de síndrome de pânico, para ter ideia do que é ter um problema mental, sem, um problema de cabeça sem, tá, sem tratar. Então, eu acho que é uma das áreas mais complexas, difíceis e fascinantes de uma cidade como São Paulo. Gente, obrigado. Qualquer pergunta que vocês tiverem.
Acho que temos várias perguntas. O Floriano vai estar como moderador. Eu só peço que as pessoas tenham disciplina de falar no microfone e se identificarem, fazerem perguntas sucintas, que a gente tem mais meia hora.
Deixa eu só, agradecendo as palavras do secretário Andréa, em relação ao meu trabalho, acho que nós vamos dispensar isso, que não é o momento, mas dizer, para que a gente possa abrir o debate, que toda essa exposição que o Andréa coloca, desses 3 anos e 4 meses, né, isso que eu acho que é importante, porque nós estamos falando de uma ação que, de certa forma, demandou pouco tempo, né? Imaginar o período histórico da cidade, da Erundina para cá, digamos assim, e com grandes resultados. E acho que esses resultados também advêm de um permanente diálogo que a prefeitura teve com a sociedade. Porque, a despeito de tudo que foi enfrentado, da forma como foi enfrentado, que o André diversas vezes aqui fez questão de frisar esse confronto, esse enfrentamento a favor da lei e de uma lei geral, ou seja, que vale para todos, ricos e pobres, e para todas as áreas da cidade, houve também um diálogo permanente, né? O tempo todo, o prefeito, os secretários procuraram as entidades, as associações. Quando o André coloca que ele disponibilizou o e-mail pessoal dele, que todo mundo achou que ele estava maluco, né? Porque disponibilizar o e-mail do secretário, que ele abre todos os dias, para que a população pudesse também falar com ele como se fosse um ombudsman da prefeitura, isso surgiu um efeito em cascata, né, onde todos passaram a se comportar de forma muito semelhante, inclusive os subprefeitos, que recebiam dele, copiado, a reclamação do cidadão, né, do chefe dele, subprefeitos, e passaram a agir da mesma forma, até para não chegar mais no chefe, não é? Ou seja, então você teve aí um diálogo permanente com a sociedade, e que é curioso, aí eu falo como sociólogo, Não foi um diálogo através do orçamento participativo, né? Que nós nunca aceitamos isso como uma forma real de diálogo com a sociedade, e muito mais uma coisa de marketing. Vamos fazer orçamento participativo em tal bairro. Bom, vão meia dúzia de pessoas interessadas em meia dúzia de assuntos e determinam o orçamento daquele bairro. Não. Nós vamos decidir o orçamento daquele bairro a partir das demandas geradas pelos mais diversos atores que vivem naquele bairro. E consolidadas isso na subprefeitura, que é o ponto de referência do prefeito naquele distrito. Então, eu acho que esse diálogo, que se deu também de forma inovadora, né, usando o que havia de mais moderno, que é a tecnologia da informação, né? E-mails, a nossa ouvidoria, que passou a funcionar e passou a ser relevante para o nosso trabalho. Então, tanto a Andréia como eu, como todos os demais secretários, passamos a receber relatórios da ouvidoria e considerá-los como ponto de partida do nosso trabalho, e não como manda lá para a ouvidoria, e ninguém nem sabe o que vai acontecer depois daquilo. Né? Ao contrário, a partir daquela demanda da ouvidoria, você dá uma resposta pela ouvidoria também. Olha, foi resolvido no dia tal, isso funcionou muito no PSIL, funcionou muito no ILUME. Né? Então, eu queria destacar, viu, André, essa questão da comunicação permanente que nós tivemos com a sociedade, sabendo explicar, e o que o André frisou também, falando a verdade, doa a quem doer. Né? A questão de estar acessível como gestor público à população, né? Que antes achava que um subprefeito ou um secretário era algo inatingível. Né? E nós mostramos que não, nós temos que estar próximo daqueles que demandam, porque é eles que vão nos fazer, como diria o Mário Covas, está aqui a nossa secretária de Educação, Rosa Neubauer, você erra menos quando você escuta mais a população, não é? Não é isso? E ajuda a organizá-los. Então, eu acho que esse trabalho é inédito, nunca se fez tanto. É bem verdade que nós temos muito mais recursos hoje do que as gestões anteriores tiveram, mas isso é um ponto positivo a favor da gestão, porque é sinal que a gestão soube arrecadar melhor sem criar impostos, ao contrário, como disse ele, diminuindo impostos. E a gente conseguiu arrecadar melhor, né, com medidas que foram medidas acertadas, pontuais, porém acertadas. Então, eu queria dar esse destaque e abrir para a pergunta aí do pessoal.
Não, a minha não é bem uma pergunta. Precisa ser pergunta? Pode ser. Meu nome é Paula. O André, já tive vários contatos com ele pela internet e eu agradeço realmente muitíssimo esse diálogo que até você abrir não existia com a sociedade, da gente escrever e você responder. Mas a minha questão ainda é com vários temas que você falou, eu tive sempre a vontade de fazer uma interferência. Por exemplo, podas de árvore. Eu tomo conta do bairro e sou associada à Samorque, como você sabe. E a gente faz reclamação, as podas são mal feitas, a gente vai na secretaria reclamar do verde, eles têm manuais, e a gente não consegue. Ou seja, reclama com a secretaria, com a subprefeitura, eles acham que é impertinência, eles ficam impacientes, como você uma vez já ficou comigo, e disse que era da máquina e não da minha reivindicação. Acontece o que a gente vê? As árvores são fechadas, ao mesmo tempo que nós não podemos podar uma coisa na nossa casa, aqui os comerciantes fecham, eu tiro fotografias, se não fossem minhas fotografias, muitas árvores já não existiam. Quando você reclama com a subprefeitura, eles dizem, não temos, somos dois engenheiros para 10 bairros praticamente, não é verdade? Então, quando você diz que não é questão de contratar, eu também não entendo bem E por que não trabalhar, que era a minha reivindicação com você desde o início, com a sociedade de bairro? Você vê, a nossa calçada da Augusta é uma reclamação constante. A gente vive mandando para você, então, não é verdade? E a gente a resposta é que está lá, é só andar na Augusta e ver o horror.
Calçada da Augusta. Calçada da Augusta, responsabilidade dos comerciantes, todos eles, né, que deveriam
fazer. Você não está dizendo que a prefeitura que tinha que fazer?
Agora deixa eu falar. Prefeitura não. Quem devia fazer eram os comerciantes. Propriedade das calçadas é do dono do imóvel. Tem que manter, tem que cuidar. A Augusta estava absolutamente transitada. Reúne os comerciantes, escolhe o que fazer. Vocês vão fazer, vão ajudar? Não. Ninguém queria ajudar, ninguém podia fazer, ninguém vai fazer. Prefeitura foi e faz. Só que para a prefeitura fazer, eu contrato. Mas não é que eu pego e escolho, eu quero a empresa A, B ou C, e aí não, você é boa para fazer calçada, vem aqui. Não, eu faço uma concorrência, que a lei me obriga e que ela diz o seguinte: ganha quem tem o melhor preço. Normalmente, quem tem o melhor preço, às vezes, não tem a melhor qualidade. Então, não faz exatamente como a gente quer. Fez a calçada. O que eu vi na calçada? Primeiro, um comerciante roubou 40 metros de calçada para pôr dentro do estacionamento dele, né? Segundo, vi comerciantes tirando os bloquinhos da calçada, usando como apoio para os andaimes, quando eles estavam tirando as placas. Tem esse lado, a gente tem que lembrar sempre o seguinte, tem que ter equilíbrio dos dois lados. Você fala, deixa as sociedades de bairro. Nem todas as sociedades de bairro são sérias.
Mas você, né? Na época da nossa
era, a Célia. Não, mas tem que lembrar que a Célia, por exemplo, a Célia trabalha até certo, mas é candidata a vereadora. Claro que muito, mas interfere muito. Muito. Não vou entrar nessa discussão aqui. Sociedade de bairro, quer cuidar do bairro, não pode fazer política, não pode ter interesse político, tem que ter interesse do bairro. Ponto. começava a misturar política, não, começa a me mandar e-mail para os jornais, criticando A, criticando B, tal, para aparecer. Isto é um fato. Então, a questão da calçada, vamos dizer o seguinte, aí tem que ter uma mudança, e aí você está certo, tem que ter uma mudança de lei grande na prefeitura para você poder ter fornecedores compatíveis com uma cidade do tamanho de São Paulo. Isso, fora de questão. A questão de árvores é outro problema. Existe uma lei, muitos anos atrás, nós estamos conseguindo agora mudar, por incrível que pareça, que você não pode podar uma árvore se não for feito um laudo por um agrônomo. Só que tem que ser agrônomo, funcionário público da Prefeitura de São Paulo. Isso é uma coisa que a corporação fez. Então, você tem 40 agrônomos na Prefeitura. E você não vai contratar mais 200 agrônomos que vão dar um laudo uma vez e ficar sem fazer nada o tempo todo. Então, tem que se mudar a lei, mas leva tempo. Você não consegue fazer tudo em um ano. Você mudar a lei, tem que entrar na Câmara, tem que ter a concordância dos vereadores, vai ter pressões contra, vai ter um monte de coisa. Então, isso é outro ponto. Aí você vai para a poda mal feita. São mal feitas, boa parte delas. Por quê? Porque você contrata por concorrência. Você faz uma concorrência, o sujeito entra lá com preço, ele ganha, ele pegou os caras lá, e aí vai ser a primeira vez que eles vão podar uma árvore. E dá problema mesmo. Não, tem um engenheiro agrônomo que... O engenheiro agrônomo dá o laudo. Ele não faz a poda, ele dá o laudo e diz, pode podar, é poda de endireitar, ou é poda radical, ou tem que tirar a árvore. Aí entra uma empresa que vai fazer esse trabalho. Não tem nada a ver com ele mais.
Vamos ver a próxima, depois, né? A gente volta um pouco nisso.
Então, o que eu quero só dizer que é importante, porque é importante as observações dela, que às vezes as coisas não são tão simples como parece. Mudar uma lei não é muito simples, porque a lei foi feita, e você não tem a dúvida, cada vez que você vai mexer numa lei, interfere interesses dos mais diversos tipos que fazem pressão. E isso é um normal na sociedade, é assim, né? Quer dizer, tem da mesma forma que eu digo, tem associações, ONGs boas, ONGs ruins, tem associações de bairro que são criadas para polemizar, tem entidades que são criadas para fazer política em ano eleitoral, se intitulam ou de bairro, ou são entidades da cidade, que a gente vê sempre surge na véspera do ano eleitoral. É assim. Então tem que ponderar um pouco as coisas. E vão melhorando agora. Melhora como? Com pressão da sociedade, que nem você faz. Uma hora, para esse negócio de poda de árvore, não pode continuar como está. Isso está na cara. Vai ter que mudar. Né?
E vai ter que mudar na lei.
Só tem que mudar a lei, porque você não pode contratar. Então você vai ter que fazer algum aditivo, em algum momento, uma mudança de lei que exija que a empresa que fizer tem que ter podadores de árvore que tem no mínimo 6 anos de experiência comprovada. Né?
Meu nome é Luiz Otávio, sou conselheiro do Pensamento Nacional das Bases Empresariais e participante do grupo Democracia Participativa do Movimento Nossa São Paulo. Primeiro, um cumprimento. Foi a reunião marcada para 8 horas da noite, a 8 horas e 3 minutos você perguntou, podemos começar? Olha, no Brasil, não deveria ser, mas no Brasil é motivo de elogio. Levar o tempo a sério, né? Bom, são duas perguntas curtas, até porque sem tréplica. No começo da sua apresentação, limpeza de bocas de lobo, córregos, catabagulho, pichação, etc. É uma pergunta de um otimista, de um, talvez um marciano otimista. Há algo que possa ser feito para reduzir a demanda através da mudança comportamental dos cidadãos? Ou é uma ilusão delirante esperar que os cidadãos mudem seu comportamento e parem de jogar pneu, por exemplo, no córrego? A outra pergunta é mais rápida ainda. Que encaminhamento vai ser dado ou está sendo dado ao tema 90% dos estabelecimentos sem alvará de funcionamento?
Tá. Eu acho que a primeira, eu acho que não é de uma... A gente tem que ter esperança, porque acho que a questão de educação, como aconteceu com a questão ambiental, você vai conseguir melhorar isso. Hoje, já a questão de lixo na rua é muito menor do que era. Quer dizer, hoje você tem um problema em algumas regiões ainda. O pessoal ainda não está disciplinado a colocar o lixo no horário certo. Mas aí tem uma explicação, de novo, porque numa cidade como São Paulo, às vezes a pessoa sai de casa de manhã, a mulher, o marido e o filho. Então ela põe o saco de lixo na rua para a hora que o caminhão passar. Ela não está lá uma hora antes do caminhão passar. E aí quando põe o lixo antes na rua, o cachorro passa e rasga o saco para pegar alguma coisa. Catador abre, como a gente está cansado de ver, para fazer e tirar o que interessa para ele, larga. todo o resto, chove e leva tudo isso embora. Então, mas jogar diretamente na rua, não, você tem um grande problema aí com a questão de entulho, que isso efetivamente é uma coisa de botocudo, né? Que pega o caminhão, tira da obra, inclusive empresas grandes, e jogam em qualquer lugar. Por quê? Porque a empresa grande contrata o mais barato, que não é uma empresa credenciada, não é séria, não leva para o aterro. Eu acho que isso aí é uma das coisas que tenho visto, vai ter que dar valor ao entulho para um dia ele passar a ser levado para o lugar certo. A segunda pergunta era...
Então,
você tem hoje um dos principais motivos para os estabelecimentos estarem sem alvará de funcionamento é porque são imóveis e não são 90%. Tem regiões que são 90%. Cidade Tiradentes tem 6 alvarás de funcionamento, se não me engano, 6 ou 7. Por quê? Porque lá você não tem nenhum imóvel legalizado. A titulação era ruim da área. Como hoje você vai abrir uma padaria, então você aluga um prédio. Alugou, foi lá, quero alugar, alugou. Vai na prefeitura, entra com o pedido para fazer a padaria. Tem tudo certinho, só que aí você vê que o prédio que você alugou não está legalizado. Ele não estando legalizado, não te dá um alvará de funcionamento. É vinculado uma coisa à outra, que teoricamente não deveria ser. Porque se tiver segurança e limpeza e todos os restos de documentos da padaria, se o prédio é legal ou é ilegal, não é um problema seu. É do proprietário do imóvel. Né? Então, não, mas não é. Quer dizer, você alugou, você não sabe se é legal. E depois, por que deixaram construir também? Tem coisas que estão ilegais, por exemplo, na Zona Sul, que é invasão. Lá, enquanto não titular tudo aquilo lá, você não vai ter nada legalizado. E o que você faz? Você tira a atividade econômica inteira? Então, você vai ter que fazer um trabalho, por um lado, de titulação. Por outro lado, de desvincular uma coisa da outra sem fazer uma anistia. Porque anistia a gente sabe que não resolve nada, né? Favorece o picareta e prejudica quem trabalhou dentro. Mas já tem estudos nesse sentido, para desvincular pelo menos algum tipo de imóvel, algum tamanho, e para algumas regiões. Porque senão você tem esse problema. Imóvel ilegal, você não consegue a licença de funcionamento.
Boa noite. Meu nome é Márcio Miranda Prado. Eu trabalho com gestão de projetos sociais e culturais. Um dos projetos que eu trabalho é justamente com Einstein, em Paraisópolis. Eu conheço o Hospital de Moimirim. E também trabalho com a casa do Zezinho, que também é na... E também com a USP, com os projetos lá na Redondeza, né? E uma das questões que eu tenho pensado muito é que, por exemplo, assim, na favela de Paraisópolis, por mais que a gente vá lá, faça bibliotecas, faça as coisas e tal, ainda continua havendo cativeiro, sequestro, sabe, a 1 quilômetro do Paço Bandeirantes. Minha pergunta é, o quanto o senhor acha que essa articulação pública... e também com ONGs sérias, aí, com associações sérias, tal, pode efetivamente chegar, e como o senhor vê a posição desse governo em relação a essas questões mais capilares? Tem áreas que a prefeitura não entra, o senhor sabe disso, entendeu?
Olha, eu não diria que hoje tem áreas que a prefeitura não entra, e quase todas, você tem problemas em algumas áreas, né? Que têm sido abordados. Nós fizemos uma experiência muito interessante lá na Vila Nova Brasilândia, no parque na Elisa Maria, que é uma ação conjunta do Estado e município, polícia, educação, saúde e assistência social. Ou seja, a polícia se plantou lá durante 90 dias. No 60º dia, nós entramos com iluminação, limpeza das ruas, recapeamento de rua, tampando o buraco, reformou a unidade de saúde, reformando a escola, tal, caiu substantivamente a ilegalidade e o crime. Quer dizer, nós temos procurado trabalhar agora em pontos específicos, ações conjuntas, quer dizer, de polícia, assistência social, saúde, educação. Ou seja, você tentar, e lá é grande, são 100 e tantos mil habitantes.
São 80 mil habitantes. É. É a segunda maior cidade de São Paulo. E assim, eu cresci no Morumbi. Minha casa foi assaltada por habitantes do Morumbi. Com uma arma na minha cabeça quando eu tinha 10 anos. Aí hoje estou lá de volta fazendo biblioteca, fazendo centro cultural, que é o que tem que ser feito. E a pergunta é, até onde isso vai resolver?
Ah, claro que resolve. Lógico que não, resolve. A somatória dessas ações que vai resolver.
Ou seja, na sua opinião, a médio prazo, a gente consegue realmente equacionar isso.
Sabe,
eu
acho.
Eu queria me chamar para trabalhar na Cacolândia, só DVM. E foi bom, vai resolver?
Tem uma intervenção que aparece aqui, que é a urbanização. Onde é, André, o prédio bege grande?
Aquele aqui na Zona Sul, Campo Limpo.
Bom, naquela região, a mortalidade, demanda por saúde e violência geral foi lá para baixo. O que mostra claramente que intervenções urbanas desse tipo, de melhoria das condições de habitabilidade, são fundamentais para isso.
É a somatória de coisas, né? Dá condições melhores. Aquela coisa, você transforma o ambiente em inadequado para a criminalidade.
É a presença do Estado.
O princípio é claro. Não quero me alongar. O princípio é claro. Sabe, eu estudei anos para fazer exatamente isso.
Por exemplo, todos os lugares que a gente trabalha com o Sol da Paz ajuda muito.
Exatamente. Então. Mas a gente chega num limite, mesmo com o Sol da Paz, nas praças que eles fizeram, acho que você conhece o projeto deles, né? Eu fiz parte do projeto deles também. Chega num certo limite que ali parece que tem uma violência randômica, ou, sabe...
Posso te dizer, isso em Milão também tem, em Londres também tem, Nova York também tem. Resíduo sempre vai ter.
Mas a intervenção ajuda. Nós estamos fazendo quase 100 mil. Agora, nós temos uma demanda de 1 milhão e 200 mil habitações precárias. Então, nós estamos muito longe ainda de atingir.
Mas é a somatória, eu digo, vai melhorando as praças, melhora a iluminação, melhora as ruas, melhora as coisas, dá espaço, áreas de lazer, põe escola. Você tem que ir dando infraestrutura para as pessoas, né?
Tadeu,
meu povo.
Então, eles entraram no Elisa Maria, entraram em Guaianazes, tem vários lugares, e no Jardim Ângela teve muito sucesso.
Bom, você entendeu, Gabriel? No limite a gente fica muito frustrado.
Não deva ficar.
Isso aconteceu semana passada, você vê que tiver no sequestro. Fala,
mas veja como era Paraisópolis 10 anos atrás.
E toda a área onde vocês têm, onde há uma intervenção mais forte das organizações do poder público, já diminuiu. O problema é lá no fundão, lá embaixo, perto do cemitério. Banco. Então, mas nós vamos chegar lá também.
Meu nome é Renato Auriemo, sou empresário. Primeiro dizer que eu estou impressionado e entusiasmado após a apresentação, principalmente com a qualidade das informações. Eu não sabia que vocês tinham uma qualidade tão boa de informações e o foco tão preciso, né, no que realmente é importante. E me chamou a atenção também a coragem, né, de tomar as atitudes. A minha pergunta é, depois da ação da Cidade Limpa, que eu acho que foi um presente para a cidade, a parte dos postes, das fiações aéreas, a parte que telefonia, cabo, eletricidade, que trazem dificuldades na operação da cidade, é uma agressão visual para a cidade. Quer saber qual que é o plano em relação aos postes e às instalações aéreas e em relação à coleta seletiva de lixo, em relação aos ecopontos, etc.
Nós passamos de 2 para 25 ecopontos, que é uma coisa importante. De 1,5% para 4,9% de lixo, de coleta seletiva, com coleta seletiva de lixo. Nós temos alguns problemas aqui, principalmente na questão dos containers para coleta seletiva, que você coloca na Rua de São Paulo, ele vira moradia, vira banheiro, vira depósito de lixo normal. Não é uma coisa simples de você fazer, mas tem ampliado, precisa fazer muito mais. Até porque, na medida que você amplia a coleta seletiva, você reduz o custo de aterro, né, para a cidade. Para você ter uma ideia, se não me engano, não é Amsterdã, mas é um desses países, dessas capitais, chega a 80% do lixo selecionado. Um dos países, que é muita. Bom, mas aí já é. Quer dizer, a Coca-Cola é obrigada a retirar as garrafas dela, a Tetra Pak tem que tirar as embalagens dela, enfim. Melhorou a coleta seletiva e há um projeto dentro das concessionárias de energia elétrica de um investimento grande na coleta seletiva nos próximos anos. É que nós, antes da coleta seletiva, temos que melhorar muito a coleta normal também, que está atrasada. Com relação a postes, pessoalmente, por ter trabalhado em companhia elétrica, eu diria que é uma ilusão achar que vai enterrar toda a fiação. Não existe isso. É um custo astronômico. O que você pode, eventualmente, é fazer as novas fiações, usando, inclusive, um sistema novo que barateou muito. O outro custa quase 30 ou 40 vezes mais o enterrado anterior do que o aéreo. Esse custa 8 vezes mais, mesmo assim muito caro, mas dá para fazer em alguns lugares. A região central não tem, ela é toda enterrada. A Faria Lima nós vamos fazer o enterramento, as calçadas e o enterramento dela, se der ainda esse ano. E eu acho que vai fazer pontualmente enterramento de cabos elétricos, mas você não vai conseguir fazer o enterramento da cidade toda. Não dá, eu vi pelo trabalho que deu fazer Oscar Freire, por exemplo, enterrar os fios do Oscar Freire. É caro.
Quanto custou? 8 milhões?
Não, tudo custou 9 milhões, mas entre a Faria Lima, por exemplo, de enterramento, ela só tem um trecho, entre a Rebouças e a Avenida Europa, só tem um trecho com fios para fora lá, o custo é 6 milhões de reais. Quer dizer, é caro, é muito caro. Então, eu acho que você pode fazer, em alguns lugares, os novos obrigar a ser subterrâneo. O resto, até porque isso está na tarifa, e as concessionárias não têm liberdade de tarifa. Aí depende da ANEL, do governo federal, deixar elas incorporarem isso na tarifa.
Eu me chamo Sueli Suchodolsky, eu sou arquiteta paisagista.
Nós estamos tão primitivos nisso, que você vê, o governo federal nos interrompeu um programa que era importante, que nós ainda nem isso fizemos, que é a troca de lâmpadas de vapor de mercúrio por vapor de sódio, que são essas brancas pelas amarelas, que iluminam o dobro e gastam a metade. Né? Quer dizer, e nem isso nós ainda fizemos na cidade inteira. Então tem um passo ainda grande em termos de energia elétrica para você no Brasil ter a obrigatoriedade de enterramento de cabos. Desculpa. Eu acho.
A minha apresentação é que meu nome é Sueli Suchodolsky, eu sou arquiteta paisagista e fundei uma OCIB de arborização pública. Então, a Paula está trabalhando comigo nessa coisa de arborização. E eu gostaria de saber, aliás, eu gostaria de pedir quais são as suas sugestões para que uma ONG seja mais produtiva, mais participativa e solidária com o poder público nessa área.
Eu acho que trabalhar na direção, quer dizer, trabalhar junto com o poder público. Eu acho que isso... dentro daquilo que dos projetos que estão existindo ou propor coisas, mas eu sempre digo propor coisas para o poder público você tem que normalmente propor coisas simples. Eu aprendi no poder público que o ótimo é inimigo do bom. Se querer a perfeição são tantos fatores, tantas pessoas envolvidas e tanta discussão e os prazos são tão curtos, né, que você, se você quiser sofisticar demais, às vezes não funciona. E tem, por outro lado, coisas muito simples de fazer. Por exemplo, você definir algumas áreas que você queira fazer arborização. Um exemplo. É definir quais são, procurar o poder público, dizer que vai fazer e fazer. Né? Eu acho que é um pouco isso. Né?
Vai lá e toma a praça. Faz depois.
Quer dizer, não é bem assim, mas, por exemplo... Agora, é que toda vez, nesse caso específico, eu sempre vejo gente, empresas, que quer fazer, porque acha a cidade, quer cuidar da cidade, tudo uma maravilha, aí vem o seguinte, você percebe que tem a contrapartida. Aí você tem que deixar o cara pôr uma placa 5x5, 23 plaquinhas, não sei do que, tal. Né? Nunca é simples como parece, né? Mas eu acho que para as coisas sérias, para os projetos bons, sempre tem espaço. Às vezes é achar o canal certo. Né? Não ficar procurando, às vezes você não consegue na secretaria adequada, vê alguém que você conheça, que você sabe que se mexe, procura a pessoa que ela encaminha. Isso falando de uma visão prática.
Deixa eu fazer um comentário em relação a isso, que esse é um tema que me interessa, porque na Secretaria de Assistência nós tivemos que trabalhar com 380 ONGs espalhadas pela cidade. Recentemente conseguimos conveniar a Casa Zezinho. Mas o que eu percebi? É muito mais inteligente a organização, procurar o poder público, dizer o que vocês estão precisando, o que nós podemos fazer, né? Onde nós podemos complementar, que a minha ação coadune com a ação do poder público, que é, evidentemente, o maior investidor, porque o poder público é quem mais investe na cidade como um todo. Agora, tem determinadas coisas que, para o poder público, é interessante fazer através de uma organização social. É mais rápido, vai ser mais eficiente. Eu vou dar o exemplo dos videogames que o André falou aqui, que para mim é sintomático. Quando veio a ideia, vamos comprar videogame para os crecas, para os 15, são 15 centros de referência e 5 hotéis sociais. para os 15 centros de referência, vamos comprar o coisa. Quem define o edital de compra de videogame? É o Gradiente, é o Sony, é isso, é aquilo? Ninguém define. Não tem como definir. Bom, isso durou quase 4 meses e eu cheguei à conclusão que era impossível, absolutamente impossível o poder público comprar videogame. É quase proibido. Né? Você não consegue definir, você não consegue licitar, você não consegue comprar. Então, o que nós fizemos? Pedimos para uma organização social, dentro de um convênio nosso, que dispusesse desse equipamento para toda a rede. Então, eu acho que é isso, é procurar o poder público, saber, ou desse jeito que o André fala, que é muito objetivo, olha, nós queremos tratar disso, tem espaço, sim ou não? Né? Ou dizer, ó, o que vocês não estão conseguindo fazer que a gente possa estender a mão e fazer? Tinha uma pergunta aqui, olha, você está esperando?
Então, boa noite, meu nome é Marcos. Estou aqui representando a Casa do Zezinho e a toda a comunidade do Parque Santo Antônio. E, assim, tendo em vista...
Cuidado do Parque Santo Antônio, Capão.
Capão. Capão, isso, exatamente. Então, assim, tendo em vista todas essas melhorias aí dos bairros que o senhor mostrou pra gente, eu gostaria de saber o que falta para o senhor ter a satisfação pessoal do seu dever cumprido.
Ah, imagina. Muito. Muito. Ah, muita coisa. Não, tem muita coisa. Eu acho que as coisas que mais tocam a gente, que dá satisfação, é ver como com pouquíssimo você consegue mudar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas. Ultimamente, para mim, o que tem mais me dado satisfação é o trabalho com o Floriano. A coisa da assistência social nesse modelo, de resolver a vida das pessoas. Os programas de urbanização de favela são muito fascinantes também. Essa é uma coisa que você vê a transformação radical, né? E o quanto as pessoas se transformam também quando tem essa transformação, né? Então, acho que isso... Acho que satisfação pessoal, te diria que nunca vou conseguir, porque sou um eterno insatisfeito. Então, não...
Então, você é um entusiasta de tudo...
Ah, olha, vou te dizer o seguinte, se não gostasse, não fosse entusiasta, não faria como eu faço. Eu digo, sentaria na minha empresa que não teria... não teria essa coisa, não teria a Paula mandando e-mail, reclamando, polemizando sempre com tudo. Não, modo de dizer, eu respondo 130 e-mails por dia de pessoas ou insatisfeitas, ou dando ideias, ou dando sugestões. Agora, isso faz parte, isso é que a sociedade vive, que é gostoso. Quer dizer, porque o Floriano falou, você ouvindo, você sabe bem, você consegue sentir o que as pessoas querem e precisam, o que são as prioridades. Né? Mas é um trabalho meio sem fim. E não é enxugar gelo também, conforme as pessoas falam. Muita gente fala, isso é enxugar gelo. Não é. Você percebe mudança. Claro que resolve. Agora, uma cidade, um país, qualquer coisa assim, o poder público, ele exige tempo, porque são transformações, tem transformações culturais no meio disso, né? Você pega, a Rose passou pela Secretaria de Educação, até hoje falam na gestão dela, por quê? Teve coragem do enfrentamento, teve coragem de ser criticada, não resolveu ocupar o cargo para ser candidata na gestão seguinte, ela não teve medo, e hoje o que acontece? O não ter medo, ter sido criticado, faz dela das melhores secretárias de educação que São Paulo já teve. Transformou a educação, deixou uma marca.
Deixou um paradigma.
Ah, não tem dúvida. Não tem dúvida. Agora, sem coragem, não faz. E se quiser agradar todo mundo, pior ainda. Não, aí é um desastre completo. Porque não agrada. Não agrada.
Ou seja, é o que você falou no começo. Agora, prioridades.
Olha, invariavelmente, os meios que eu sei, eu tenho os meios e eu participo de um programa de televisão, de rádio, quase todo dia, inclusive aos sábados, de uma hora. Só atendendo reclamação de ouvinte. São 20 por entre 15 e 20 por dia. Itaquera, Guaianás, Campo Limpo, Emboi, todos os lugares. Reclamação, reclamação, reclamação. Isso é uma delícia, porque primeiro você percebe que as pessoas, hoje em dia, ninguém mais tem medo ou faz deferência com porque o cara é do governo, está se lixando. Ele vai direto para o ponto. Então é bárbaro que você consegue com isso identificar e saber muitas prioridades das pessoas.
As pessoas não chegam até você.
É, claro. É meu maior sistema de fiscalização da cidade,
agora,
da sua prefeitura.
Isso na palavra do Andréia, programa São Paulo Cidadão, Rádio Tupi AM, 1050 kHz.
Isso, 1050. Agora eu estou indo só aos sábados, porque eu tenho um vereador, para você ver como é que as pessoas têm visão distorcida. Tem um vereador que entrou com uma ação dizendo que isso é campanha política antecipada. Eu falei, mas como é que pode ser campanha? Que eu vou lá, fico uma hora apanhando durante uma hora com as pessoas falando de problemas.
É porque as coisas acontecem depois.
De problemas. Né?
Então, não, agora, ou seja, é uma distorção. Você ouvir a sociedade é confundido como se quisesse fazer campanha. Eu falei, como é que eu posso fazer campanha que eu vou lá, só ouço reclamação?
Mas quem usa, cuida.
É.
Agora, vocês veem um ponto importante. O André foi ministro do Fernando Henrique de comunicação. Você vê que a grande satisfação dele está na cidade, não estava lá quando era ministro, justamente por observar de muito perto as transformações que se dão no dia.
As coisas são abstratas.
São abstratas.
Uma prática que não é praxis do gestor público é fazer. Eu estou dando exemplo dele porque hoje ele contaminou outros gestores públicos. Então, ele serve hoje de referência para isso também. Mas de pegar o carro e de em todo o trajeto, ou muitas vezes fugir do trajeto, para observar se a coisa foi feita, se não foi feita, como é que
bom, mas isso é do Serra, que é a minha escola. É, não, que é obsessivo.
Sandra,
obsessivo e com detalhes.
Boa noite, doutor André. Meu nome é Sandra Assali. Eu sou a presidente da Associação Brasileira de Familiares de Vítimas de Acidentes Aéreos. A associação tem 10 anos, quer dizer, foi fundada em função do acidente TAM de 96. E eu venho acompanhando nesses 10 anos acidentes pelo Brasil todo. E que, infelizmente, culminou nesse último com esse triste acidente da TAM aqui em Congonhas. Tem outros menores que a gente... Na verdade, às vezes as pessoas nem... Mas, infelizmente, esse foi muito triste. A partir desse acidente, a aviação menor, a aviação executiva, se sentindo prejudicada de que normas emergenciais foram tomadas em relação a Congonhas e mandaram todo mundo lá para o Campo de Marte, a sua grande maioria, eles resolveram preparar um relatório com especialistas do ITA e especialistas estrangeiros, para mostrar que o aeroporto de Congonhas perdeu a sua denominação, quer dizer, ele é feito para aeronaves até determinada capacidade, e isso caiu por terra, e hoje o poder econômico manda lá. Então, esse relatório ficou pronto em setembro do ano passado e foi entregue ao ministro Jobim. Esses especialistas chegaram à conclusão de que o aeroporto de Congonhas recebe com segurança hoje para pousar e decolar. E dizem os maiores especialistas em aviação que o problema realmente mais é decolar que pousar, porque para abortar uma decolagem é muito mais complicado no nível da aceleração do que o pouso, que ele já vem freando, ele desce freando. Então, ficou claro que para pousar e decolar de Congonhas com segurança, por ele ser um porta-aviões e não dar margem de erro, a capacidade dessas aeronaves é para 60 passageiros. E o aeroporto de Congonhas trabalha entre Boeings e Airbus com uma capacidade 3 vezes maior. Fora que nunca cumpre o peso que é obrigado a cumprir. Extrapolam totalmente. Então, eu fico perguntando qual a relação que existe da preocupação da Prefeitura de São Paulo em relação ao aeroporto de Congonhas na cidade, a segurança que ele não tem e o risco que nós estamos correndo. E a outra pergunta que eu gostaria de saber é se, com clareza, porque eu estou sempre com as famílias envolvidas e eu sei que eles querem um memorial, o assunto para eles, praça, não existe no local do acidente, eles querem um memorial, como existe em países de primeiro mundo, a TAM está fazendo uma pressão para que não seja memorial. Eu tenho certeza disso. E eu tenho até, acredito, que esteja havendo uma condição aí dela doar esse terreno, desde que não seja um memorial. Porque eles escreveram na última manifestação dele nos tapumes, pedindo só verdade, justiça, ninguém chegou ninguém, ninguém usou palavras e puseram flores à volta toda. 2 horas depois, a TAM já tinha pintado todos os tapumes e recolhido todas as flores. Não vão querer memorial ali. Então, eu gostaria dessas duas questões, o que o senhor poderia me dizer?
Não, a primeira questão, a preocupação da prefeitura com o aeroporto é sempre grande, tanto que se dispôs a fazer as desapropriações das áreas para ampliar a pista no lado de trás, lá da Vila, da Vila, Vila Santa Catarina, Jabaquara. Então, isso está sendo tratado, mas é tratado pelo governo federal, pela Infraero, não é por nós. Com relação à praça, não. A TAM nunca fez pressão nenhuma, ao contrário. Doou o terreno, a prefeitura tem o trâmite legal para poder receber o terreno e tem discutido isso com as pessoas adequadas, que são aqueles interessados lá na coisa. Pode chamar de praça ou memorial, é que nós temos um projeto, nós só não concordamos com algumas coisas que quiseram colocar. Por exemplo, fazer uma obra de assistência social lá. Nós não vamos fazer na cabeceira da pista de Congonhas nada que fique um monte de criancinhas, por exemplo, brincando lá. Não é o caso. E também não dá para a gente fazer uma obra de assistência social. A prefeitura se propôs a fazer a praça em homenagem às pessoas que lá faleceram. Está firmíssima nesse propósito. O problema é que são 200 e tantas pessoas, acho que envolvidas, que tem que chegar de acordo a um projeto. Um dia queria um projeto do Niemeyer, que a prefeitura também, o Niemeyer não quis alterar o projeto do Arcai. Tem essas discussões de conciliar de todo mundo, quer dizer.
Pois é. Então, mas tem o memorial, quer dizer, para eles tem muita diferença o fato de dizer que aquele memorial vai ter o nome de todas as vítimas, referentes ao acidente tal, do dia tal, da empresa tal.
Isso,
dizer, isso não é viável ou é
viável? Já conversamos com eles sobre isso, ter os nomes lá. Tá. Nós não vamos escrever assim uma placa imensa na cabeceira da aqui morreram 350 pessoas por culpa da TAM. Isso não dá para fazer.
Não é assim.
Não, mas está se fazendo uma coisa discreta, elegante, adequada para o lugar. Eu acho que tem que levar em conta também, vamos dizer, as normas legais, as questões de zoneamento, mas não tem nenhum. Para quem está discutindo isso, até a Stella Goldenstein. Eu saí da discussão porque realmente eu vi. Não me dá tempo. Eu quero executar. Falei, então, Stella, você chega ao acordo, como
chegou
é que fazer? A gente faz.
Bom. Márcio, acho que nós temos que encerrar, né? Porque 10 horas. Tem mais alguma? Rose?
Tem mais uma
pergunta aqui. Então vamos lá.
Boa noite, secretário. Meu nome é Luiz Alfaia, sou presidente do Instituto Ruha e a gente tem um trabalho grande lá na Zona Sul. E eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor administra demandas tão diferentes numa cidade tão grande que precisa fechar lojas de luxo nos corredores residenciais da cidade, mas que precisa fazer um trabalho gigantesco de outras proporções. Eu trago como exemplo aí a Zona Sul, quer dizer, como é que a prefeitura se mobiliza para atender essas demandas. E se o senhor acha que, complementando, se o senhor acha que esses percentuais de energia, dinheiro, que quer que seja, estão sendo bem aplicados?
Bom, primeiro, quem administra a cidade é o prefeito. Eu executo as prioridades do prefeito. Eu acho que você tem os subprefeitos. Então, você tem que escolher pessoas que tenham qualificação e capacidade de implementar um projeto ou um programa de governo, que está lá com suas prioridades bem definidas. Eu acho que o fundamental é você ter, uma vez definidas as prioridades, é a aplicação da lei igual para todos. Isso facilita muito quando você não trabalha com exceção e não olha a cara do dono. Então, ou seja, eu nunca nem quero saber a quem está sendo fiscalizado. Prefiro não saber de quem é ou quem não é. E você ter o mesmo tom em todas as subprefeituras, quer dizer, gente que trabalhe com as suas prioridades, com os mesmos conceitos, com os mesmos princípios. Isso você consegue fazer. Não é difícil, porque as prioridades, elas se apresentam, os problemas se apresentam na sua cara.
Isso que a gente tem hoje, uma homogeneidade nessa equipe?
Acho, não vou te dizer que é o ideal, mas eu acho que hoje, comparativamente, sempre tem que comparar com alguma coisa. Eu acho que infinitamente melhor do que anos anteriores. Com relação, basta você ver os resultados, seja da arrecadação, seja do resultado, da quantidade de coisas feitas. Se você olhar pelas análises de boa-fé, quanto estão sendo bem distribuídos os recursos na cidade. Outro dia fizeram uma análise muito distorcida e politicamente enviesada com relação à aplicação de recursos, dizendo que a gestão da prefeitura aplicava mais recursos nas subprefeituras ricas do que nas pobres. Isso é estupidez, porque quando você olha, é má fé, mais do que estupidez, orçamento das subprefeituras é 3% do orçamento geral da prefeitura. O orçamento da subprefeitura é para o tapa-buraco. Pro... Então, por exemplo, você olha, se você olhar no M-Boi Mirim, de fato o orçamento dele pode ser menor do que Pinheiros. Mas você, no orçamento da subprefeitura, não está lá o investimento no hospital, do hospital do M-Boi Mirim, das amas do M-Boi Mirim, das escolas do M-Boi Mirim, tem nada, né? Então, se for olhar no conceito que só se aplica em Pinheiros, por exemplo, se você considerar tudo que se aplicou em Pinheiros no orçamento da subprefeitura de Pinheiros, no governo da prefeita Marta, Pinheiros foi a subprefeitura bilionária, porque enfiaram lá os 500 milhões, os 600 milhões de dois túneis, inúteis, mas são túneis, estão lá. Né? Subprefeitura de Pinheiros, a que mais foi aquinhoada no último ano, se for olhar esse conceito. Mas o orçamento de subprefeitura é 3%. Então eu acho que na aplicação geral dos recursos, você não fez nenhuma escola em Pinheiros, porque Pinheiros já está cheio de escolas, você vai fazer escola onde precisa. Né? E aí que está, que eu digo, quando você tem o subprefeito, ele é o termômetro da sociedade. E o que acontece? Ele vai ouvir as demandas da sociedade, você vai acabar fazendo o que a sociedade quer, que normalmente é o que ela precisa. Você não vê nenhuma região de periferia pedindo supérfluo, nunca.
Só para te dar um exemplo de novo do orçamento da assistência, 60% do orçamento da assistência em 2004 estavam concentrados nas áreas centrais e 40% nas periféricas. Hoje é rigorosamente o inverso, tem 60% nas periféricas, 40 nas áreas mais centrais. E mesmo assim, ainda a distorção ainda é grande.
Eu acho que
mas é uma mudança.
Precisa
de
melhorar, e como eu digo, melhorando as ferramentas administrativas, você consegue inclusive melhorar a qualidade da aplicação de recursos. Você começa a conferir indicadores, que é uma coisa muito difícil de você fazer. Eu acho que uma coisa bem fundamental é facilitar a sociedade, porque hoje então é fácil da sociedade ser enrolada, seja pelo poder público, seja por entidades interessadas em enrolar. Por exemplo, você pegar um orçamento da Prefeitura de São Paulo, você não entende. Sim. Ninguém, eu não entendo, te diria. Né? Você tem que decodificar aquilo lá, é complexo o negócio. Então poderia ser muito mais fácil isso aí, só que também a definição do orçamento é lei. Né? Mas eu acho que ainda dá para melhorar, mas já está infinitamente melhor do que era.
A última
para o professor Arroz. Olá, uma boa noite a todos. Eu me chamo Jack, também faço parte da Casa Zezinha como amigo Marcos, Peruca. E eu sinto uma pena porque eu não pude assistir a palestra inteira, uma excelente palestra, tá? E eu peguei alguns slides ali que eu achei interessantes, que aplica-se à nossa realidade. A minha é do Marcos e a do demais das Casas Zezinha. O que ocorre? Por diversos anos, nós tivemos a casa inundada por enchentes, inundações, que é um problema recorrente. A minha pergunta é a seguinte, existe melhorias, foi feito melhorias, por exemplo, afundamento das margens dos córregos, isso resolve o problema parcial, tá? A minha pergunta é simples, existe um trabalho efetivo para que isso seja permanente, para que esse trabalho seja de fato efetivo? Porque não adianta você resolver o problema por um ano e no ano seguinte eu ter minha casa inundada novamente.
Você tem vários, o córrego Guaraú está sendo canalizado, isso resolve o problema dele definitivamente. Córrego Canivete, vários outros. Você tem é que tem muita demanda, né? Você pega lá na Roque Petrone, por exemplo, perto do shopping Morumbi, que alaga permanentemente. Lá é um problema de galeria grave que tem que fazer na Francisco Matarazzo, esquina com a Avenida Pompeia. Lá tem um alagamento histórico, quase. Que uma hora vai ter que fazer. Só que você tem uma demanda atrasada muito grande, mas eu acho que o fundamental é isso, é fazer as coisas de caráter definitivo. Mas precisa mais. Eu acho que se continuar.
Não com essa proporção, assim, do que tem por fazer, do que está sendo feito.
Do que é mais grave. Melhor você não olhar muito o que tem que fazer. O que é fundamental é o seguinte: se você continuar com essa política de subprefeitos alinhados com a administração central e conversando com a sociedade, você acaba priorizando naturalmente as coisas. Porque o subprefeito, ele pressiona muito, porque a sociedade cobra dele com veemência. E pressiona mais quem tem mais cobrança, sempre.
Mas você vê na casa do Zezinho, né? Que a gente trabalha lá, a gente vê assim, vamos resolver, porque não adianta conversar tanto com o pessoal de fora. Né? Então, tem que resolver, sabe, dinheiro em tal lugar. A gente sai correndo, a gente nem pensa em sabe? Fica uma coisa um pouco insondável, né? Presença
Ah, mais ou menos, né? Vocês devem ter feito um convênio, por exemplo, com a Secretaria de Desenvolvimento Social.
É minha parte lá.
Então, mas não tem um convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Social?
Agora tem. Não tinha, não, agora já tem. Esse mês já
tem. Acho que o fundamental é o seguinte: tem que prestar uma atenção louca também quem são as pessoas. Tem que votar direito. Sabe uma coisa? Ninguém presta atenção, eleição de vereador. Vereador, para quem está aqui, é vital a eleição de vereador. Conhecer a Câmara de Vereadores é um negócio essencial, vital, votar com gente boa.
E você vê que os piores prefeitos geralmente vêm do Sul, que é onde aí tem mais educado.
Os piores vereadores.
Vereadores.
Você que está dizendo.
Mas tem uma mudança já muito grande, porque você olha a periferia, tem a sociedade civil muito bem organizada. Por quê? Quando não tinha voto, ninguém dava bola para a periferia. Então ela tinha que se virar. O político ficava olhando aqui as regiões mais privilegiadas, porque não precisava de voto. Hoje, isso mudou. Só que você já tem a periferia. Como tinha que se defender, ela se organizou, a sociedade civil se organizou muito, muito. Aqui não, aqui era solto. Agora você começa a ver as entidades, surgir a tal da SAGEP, da... como ela chama, que é da Célia Marcondes, a AMI Jardins e outras entidades que começam a surgir, porque perceberam que ou se organizam ou começam a ter problema. Na região central, como ficou abandonada também há muito tempo, que não é nem organização de bairro, lá tem ações locais, são as ruas, funcionam que nem condomínios. Tem diretoria por rua.
Ô, André, eu acho que... não sei, as pessoas que moram aqui em São Paulo, elas esquecem que elas moram numa cidade-estado, né? Quer dizer, o tamanho da cidade de São Paulo é maior do que alguns estados do Brasil, alguns países da América Latina. Então, você realmente nunca... essa história de quando você vai resolver todos os problemas, você nunca não vai resolver todos os problemas numa cidade desse tipo. Mas eu acho que a prefeitura tem se mostrado, essa administração tem se mostrado uma administração muito responsável e muito solidária com a cidade, que era uma coisa que fazia tempo, né? E a gente tinha tido algumas administrações, quer dizer, quando a cidade está tendo uma enchente, que o prefeito ou a prefeita resolve passear, é realmente um negócio muito violento. E eu acho que a gente tem um prefeito muito presente, com uma administração que está ficando muito presente. Agora, a gente precisa saber, a gente, população, precisa saber mais dessas coisas que você contou.
É.
Você entende? Quer dizer, porque aí tem uma coisa... vocês estão priorizando áreas que são áreas muito críticas da cidade, que se reflete essa história da urbanização. É, a urbanização é assim mesmo, porque você corta o capim, você asfalta a rua, a polícia chega mais rápido, o serviço de segurança, a ambulância chega mais rápido, resolve, as pessoas podem frequentar melhor a escola. Então, eu acho que vocês estão pegando em pontos nevrálgicos. E eu acho que algumas coisas até, algumas demandas que a gente tem, é culpa até de algumas expectativas que vocês já criaram para a gente. Eu, por exemplo, estou igual ao Oriemo. Outro dia eu passei nas marginais e falei, ai, será que eles não podiam tirar esses fios? A cidade está ficando, a cidade tá ficando tão bonita. É, mas eu acho que... e isso é bom.
Aliás, se você olhar, uma vez coisa interessante.
Entendeu?
Marginal, você vai reparar, no Cebolão tem os postes. Agora tem um fio lá em cima. Sabe por quê? Porque quando é subterrâneo, roubam os cabos. Então tiveram que pôr os fios, uma adaptação da subterrânea para a aérea, para não roubarem os cabos. Roubam 200 quilômetros de cabos só da iluminação pública todos os meses.
Porque...
por mês.
Por mês. Porque a gente sabe, viu?
Só para isso.
A gente sabe que a pior coisa é a descontinuidade das políticas públicas. Vocês têm que dar um jeito de tornar essas coisas conhecidas para dar continuidade. Porque senão é uma lástima.
Mas acho que você falou um negócio legal, que isso para mim dá uma satisfação imensa quando eu vejo, todos os mails que eu respondo, então, pessoa lá está com uma demanda, respondi a Paula, manda um e-mail, tal, lata de lixo, não sei de onde, tal, respondi, resolveu. Ela fala, bom, é que tá, muito obrigado, resolveu, tal, mas já que estou te escrevendo, então, queria que também que fizesse, não sei o que, ou seja... você pega, claro, não, você pega, não, não é, as pessoas vão ficando mais exigentes. Você pega recapeamento, no início da gestão, todo mundo elogiava, agora criticam. No dia seguinte, você recapeia, a pessoa reclama que fez barulho, o asfalto está meio sujo, falta pintura. O que é bom, porque as pessoas acostumaram com uma cidade largada, né? E a cidade você tem que cuidar, que nem cuida da casa da gente. Não tem por que ela ficar abandonada. Né? Não tem porquê. São perguntas que você pergunta. Por que, que fica largado? Né? Por que, que os grades dos viadutos têm que enferrujar e cair?
O cidadão, né, percebe que se ele tiver expectativa, o poder público está atendendo a expectativa.
Eu acho que isso é uma das coisas gostosas. Você levanta o nível de qualidade das pessoas, a exigência de qualidade das pessoas.
Ninguém falou aqui, mas é que a Brigada Cultural foi um exemplo de cidadania.
É barro. Brigada Cultural, andei lá no centro, estava assim, ninguém joga um papel no chão. Deu um sujeiro, uma sujeira. No dia seguinte parecia que a cidade não tinha acontecido nada. Então, eu acho que isso as pessoas vão acostumando. O centro da cidade hoje é completamente diferente do que era 3 anos atrás.
Eu queria agradecer ao nosso querido zelador por essa explanação e mostrar um pouco de luz aqui, que afinal de contas isso é o reflexo do que a gente vê, que os cidadãos que são instruídos não necessariamente são cidadãos que são informados. Que é isso que a gente vem pregando aqui, um ambiente de informação e de interação. E também, para as pessoas que não conhecem, o Instituto Cria, o nosso site é o www.institutocria.org.br. É um instituto que tem como missão essa interação da comunidade com o poder público, com a sociedade civil. E ele funciona, obviamente, com doações de vocês, porque nós não procuramos dinheiro do Estado, não procuramos dinheiro de nenhuma forma. Então, a divulgação e o acesso a capital e acesso a qualquer tipo de ajuda é sempre muito bem-vindo.
Você ouviu CriaPod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.